Muito bem, todos presentes?
Todo mundo aí?
Sim.
Sim. Todo presente. Hoje a abertura vai ser diferente e vai ser só uma catena. Atenção, emissoras da Rede MDM, ao toque de 6 produtos corporais e descritos pelo Macatena, podcast MDM.
6, deixa eu ver. Creme pra mão. Precisa falar a marca ou não?
Não, só o
creme
só
pra mão. Creme pra mão pra você usar durante o dia ou depois de lavar a louça, porque a mão fica seca. É.
Cara, você lavou a louça com água, como que a mão fica seca?
Mas o detergente deixa a mão muito seca e áspera. E incomoda.
Deixa aí, cara, deixa aí que tá ótimo.
É, deixa eu ver. Creme corporal pra você não ficar suando que nem um pedreiro. E aí seu cheirinho fica mais gostoso porque você só passa desodorante na axila.
Eu vou deixar isso.
Aproveitando desodorante pró-seco 16 horas, porque ele dura 16 horas. Então te garantem as 8 do trabalho. Creme facial noturno.
Noturno fica azul, cara.
É pra você usar só à noite pra não deixar. Pra tirar aquelas marcas de olho e não deixar a sua pele tão escura. Máscara capilar pós-banho, pro cabelo ficar mais, né, volumoso.
Catena psicopata americano, basicamente.
Mais um. Último, vai.
Último? Ah, é sabonete íntimo, né? Pra você passar lá no jubão, né? Pra não ficar aquele cheiro de smegma com bacalhau.
Não pode usar o sabonete normal também lá.
Não, porque zoa a ruga do saco, né?
Uhum. Zoa a ruga.
Pode, pode embaraçar o pelo, né? Porque provavelmente vocês também não cortam o pelo do saco. Vocês são.
Essa é a citação da capa da embalagem do sabonete, inclusive. É. Não zoa as rugas do seu saco.
Sabão cracra, sabão cracra. Não deixa os cabelos do saco enrolar.
Mas é porque como é que é o saco
sem ruga?
Com a ruga zoada? É liso?
Eu acho que sim, se você lavar demais, ele alisa, né?
É porque se você passa o sabonete normal, ele vai encher do sabonete, vai ficar lá, porque ele não vai sair com a água, porque o saco tá muito
parado, né? Ah, fica entranhado. Estranhado. Eu achei que o sabonete normal, ele removesse, ficasse em duas esferinhas lisinhas.
Não, ele é sólido.
Igual uma garrafinha.
Duas bexigas de...
E ajuda a embaraçar também, né? Porque quando embaraça é ruim, né? Fica na cueca e tal.
Quando embaraça.
Meu Deus do céu.
Caramba. Ó, usa sabonete líquido íntimo. Sabonete íntimo.
Tem condicionador também pra pelos biancos?
Não, ainda não. Então, não que eu saiba, eu já procurei, não tem.
Você penteia?
É sério, eu já procurei.
Já procurou?
E gel? Tem gel também?
Gel pra...
Não, mas eu...
Um topete, né?
Fazer
um...
Eu li no fórum da sua visita. Sua visita é uma pomada pra cabelo, né? De tipo de rockabilly que os caras passavam no saco.
Você entra num fórum de
cabelo rockabilly.
Não, é da pomada. E é porque
pior ainda, você entra no fórum, dentro do fórum da pomada.
É tipo ter uns tutorial pra pentear o cabelo.
Tutorial pra pentear o cabelo.
É, tem
cara,
eu sou um, né? Detonado.
Eu sou inscrito detonado em vários canais lá de hairstyle.
Detonado pra fechar o podcast, cara. Acabou.
E esse foi o podcast sobre cabelo do Catena.
Dicas de
cabelos do corpo inteiro.
Catena é uma criatura formidável, não sabia.
Leva pra você então.
Cabelo
no saco. Eita, te acho. E rolar com os do...
Levar.
Não, mas se esqueçam, então... gente, ó, necessaire para a boca, necessaire para o cabelo e necessaire para o rosto e outras partes do corpo.
Tem pro cu também, não, porra?
Não, cu não, mas dá pra cortar uns pelinhos lá com um aparelho novo que a Philips lançou, que é da hora.
Aí quem quiser que o Catena faça test drive de aparelhinho pra cortar cabelo do cu, manda pra gente que a gente manda pro Catena.
É porque eu não vou fazer propaganda pro site de graça lá, não. Mas é baratinha, a maquininha é boa, viu?
O Ultra não aguentou, não.
O Ultra saiu. Até saiu do podcast.
Ultra até.
Mas Ultra, então, você saiu. Ah, vai.
Começando o podcast MDM, podcast 296, é isso?
É, né? Certo, produção.
É isso.
Estamos adequadamente chegando à marca de 300 podcasts.
Olha aí.
Que será um podcast super especial.
Exato. Sobre 300 e 302.
Já estamos planejando.
E vocês nem imaginam a surpresa que nós estamos planejando para o podcast 300.
A camisa do MDM desenhada pelo Roger Buchemi.
Quem sabe, né?
É, ué, olha aí.
Mas hoje aqui, mesa cheia, estamos aqui com o homem das necessaires, né, e da máquina de aparar cabelo do
cu.
Macatena.
É que você não viu quantos pentes eu tenho.
Tem cara, pente nossa. Cu também ou não?
Tem uns 6, acho.
Tá. Caralho. Você não mistura, tipo, você...
Não. Pra pensar que isso pode ser uma doença.
Pode é, ser, não,
Uta. Pode ser, você ainda pergunta
isso? Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, assim, eu não posso diagnosticar
o psicólogo, Lucas, não tá aqui. O psiquiatra não veio hoje.
Arregou. Mas temos também o Ultra, né? Como você já percebeu.
Oi,
tá
oi,
bem?
Boa noite.
Tudo bem? Tá com soninho hoje?
Tudo bem, você? Eu tô morrendo de sono.
Tá certo. Temos também o Resni Bukemi.
Opa, é nóis aqui. Eu tô pegando as dicas pra poder pentear meu cabelo. Meu cabelo tá crescendo, cara. É igual capim essa porra.
Fazer um relaxamento fica bom.
Opa, demorou.
Temos também o Nerd Reverso.
E aí, comprou muito da minha coleção.
E um convidado que há muito tempo não apareci por aqui. Ele, o rei dos escritores, né?
Aê, Piadinha!
Escreve olá, com meu povo! Tipo Solano!
Olá!
Arrola! Arrola, piadinho!
Agradeço e pensem em mim dessa forma.
Tem revista de homem musculoso no quarto! Banheiro! Não é no quarto, é no banheiro!
É referência
do desenho.
Tá certo. Mas então, hoje estamos aqui reunidos. Aliás, uma baixa, né? Aqui, aliás, esse podcast só se formou por conta, né? Disso, né? O cara que não está presente hoje aqui, que é o Poderoso Porco, né? Que arregou novamente, né? Eu acho que.
Desculpinha fajuta.
Acho que, imagina. Ai, precisa trabalhar. Quem trabalha, velho? Ninguém trabalha hoje em dia, velho.
Não dá mais é, Polícia Civil, trabalha nada, não, senhor. Não vou sentar atrás da mesa só.
Não vou, ainda mais essas. Delegacia de desaparecidos, né? Pô, desapareceu, velho. Não tem.
É. Um dia aparece ou não.
É, ué.
É a menina de Santana.
Minha sogra desapareceu, de graças a Deus.
São Longuinho tá aí pra ele.
Aí, ó. Isso aí é ofensivo. Isso não
ofensivo, for. Será? Por que estamos sendo ofensivos logo na entrada real?
Porque exato, sumidos por são minorias. Tem mais gente que você vê do que você não vê, não é?
De certa maneira.
É. Ou não.
Hein?
Eu não entendi isso.
Eu também não entendi o que eu falei.
Então tá. Então só um minuto, Catena.
Catena, caiu uma necessária ali. Vai pegar a Catena.
Calma aí.
Caiu ali.
Mas então houve, né, uma confabulação, uma troca de ideias, né, no Twitter, envolvendo alguns membros do MDM, Afonso Solano, né, os caras aí do Who Cares, né? E o papo era justamente, descambou pra isso, né, cara? Quer dizer, um texto jornalístico que apareceu aí na internet, que isso. Tinha traços de humor, mas talvez não fosse humor, fosse preconceito, destilando ódio e não sei o quê. E aí a conversa enveredou pra isso, e aí a gente resolveu fazer um podcast pra discutir um pouco melhor essa questão do limite do humor, né?
Neste domingo, do Melhores do Mundo, Fundo Nerd, qual o limite do humor, né?
E é exatamente isso, né? A gente tá falando do texto lá, como é que é o nome da Silvia Pils?
Plunks.
Silvia Pils.
É um nome fantasy o nome dela. É um nome meio de duende, assim, né?
E ela escreveu um artigo no Globo, né?
É.
Jornal Globo.
O Globo.
Um texto falando sobre pobres, né? Pobres e suas doenças, né, tal. E ela se, tipo assim, né? Fazendo um humor escrachado. Aliás, detalhe, né? Importante, porque o texto foi postado sem nada indicando que era humorístico, né? Ela
sem
também,
contexto, né?
É, ela não é uma humorista, né?
Ela não é uma escritora conhecida, ponto. Ninguém sabe quem ela é. Então, a gente, na verdade, eu quando li o texto, eu não sabia se ela era uma humorista ou se ela era uma colunista séria. Eu fiquei na dúvida.
É, diferente então, do Vivier. O do Vivier tem essa mania de escrever desse jeito, né? É. Sacaneando. Então, só que o outro lado, né? Ele escreve como se fosse reaça, né? Tirando sarro da meritocracia, esse tipo de coisa assim, né? Como se fosse falando sério, né? Na verdade.
É, isso é uma questão até que a gente pode levar mais adiante do fato de você sacanear o oprimido e não o opressor.
Mas da olha só.
Nesse sentido, mais pra frente.
Então, isso aí começou exatamente, porque eu não sei se foi o próprio Porco que começou, acho que ele começou, né, citando, pô, mas que criatura...
Começou e correu.
É, que criatura desprezível, essa repórter, não sei o que tal. Eu fui lá olhar, e aí eu só, independente se eu defendo ou não ela, eu virei pra ele e só falei assim, engraçado, né, porque se fosse um comediante já com essa linha, é o que o Réu acabou de dizer, se tiver tivesse um contexto, a galera daria uma risada, né? Ha, 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 tá fazendo piada com o pobre e seguiria a vida, né? E ela tentou fazer ali, eu até acho que ela foi infeliz, já botando a minha opinião, por conta disso. Ela não contextualizou, o nego não tá acostumado com esse tipo de linha dela.
O texto não é bom.
Eu não acho que...
dificulta a compreensão.
O texto não é nenhum texto genial. No entanto, eu, na minha opinião, o texto é muito óbvio na direção da paródia. Quando eu leio o texto, eu identifico que ela está fazendo uma brincadeira.
Então, quando eu li esse texto, eu li naquele mesmo dia, só que eu li no dia anterior à confusão dos tweets do Porco, que ele viu isso um pouco atrasado. Mas eu já li à noite, então esse negócio estava rolando desde de manhã. Pois é. E quando eu li, a minha mulher estava indignada, tinha um monte de gente com isso indignado. Quando eu li, eu fiquei com uma interrogação na testa no final. Falei, porra, isso não tá com cara de ser sério.
Porra, claro que não é sério. Na boa, vamos então escrachar.
Você podia ter usado o creme corporal do Catena pra tirar a interrogação na testa.
É shampoo a seco.
Eu fiquei meio grilado, mas Afonso, era uma escritora que quase ninguém conhecia, tanto que tinha um... Acho que foi aquele Diário do Centro do Mundo, ou Pragmatismo Político, algum site de esquerda desse comunistão, que pegou os outros textos da mulher e fez um comparativo de compartilhamentos. Quantos compartilhamentos tinham as colunas anteriores dela? Era tipo 800, 300, era baixo, sacou? Então, tipo, não é uma escritora que as pessoas conheçam. Eu lembro quando eu era... Tava no colégio ainda, eu acho.
Só uma coisa em Ultra. Eles chegaram a mostrar o conteúdo desses outros textos dela, porque eu nunca li nada dela. Não,
então,
não nessa acompanho a coluna dela.
Essa matéria até foi bem honesta pro site que eu li, pro site onde era bem honesta, porque essa matéria falava que ela tinha outros textos que eram também controversos, que tinham uma pegada do tipo que você ficava na dúvida se era real ou não. Tanto que ela fez parece que uma coluna que das mais famosas dela. Antes dessa, era uma que tinha tipo 800 compartilhamentos. Era ela dizendo que tinha sido puta por um dia.
Uhum.
Que ela fala, aí tinha uma entrevista dela depois que falava que os amigos todos ficaram muito chocados, mas que era uma brincadeira. Então parece que os textos dela têm essa pegada, tipo,
cara, uma pegada
politicamente correto.
Meio Sérgio Malandra ela.
Cara, sabe quem eu ia até citar? Eu ia citar, por exemplo, o Andy Kaufman, aquele comediante americano que tinha uma pegada bem experimental. A galera não sabia quando que ele tava de sacanagem, quanto que ele tava falando sério. E claro que, porra,
mas sabia, cara, que ele era comediante.
Sim. Claro, e sabia, cara, que ele era maluco, sim, também, né?
Sabia que ele era maluco ou que ele pagava de maluco, porque ninguém sabe exatamente onde
essa
que ele
estava. Essa menina, ninguém sabia nada.
Sim, mas eu acho que isso aí, cara, não...
dificulta, assim, é uma colunista do Globo, a princípio. Um colunista de um jornal sério. Não que não tenha outros históricos. Eu lembro que eu ia falar um pouco antes.
Uh-huh.
Quando eu tava na faculdade ou saindo da escola, o Veríssimo chegou a fazer uma coluna em que ele falava que ele tinha que botar... Tava pensando em botar um letreiro luminoso em neon, escrito Atenção, Ironia.
Cara, mas é isso que me irrita, entendeu?
Essa... E é um escritor famoso.
E foi exatamente o que ela fez, né? Depois que deu essa repercussão toda, ela inseriu um parágrafo lá no texto dela, de atenção lá, dizendo que o texto é de humor, né, tal. Ainda pedindo lá, dizendo que ela falhou, né?
Cara, mas é por isso, na verdade, que eu saltei lá e fui bater esse papo com o Porco no Twitter, cara. Porque, independente dela ser boa ou não, ter escrito um texto maneiro ou não, isso tem acontecido. Os próprios comediantes americanos, seguindo essa conta do stand-up, que, enfim, o Brasil embarcou, né, nessa onda e tal, lá ele já tem discutido isso, já tem pelo menos o quê? Uma década que vem crescendo essa coisa do politicamente correto caindo em cima dos caras, que nas casas de humor, o nego sempre filma um bagulho fora de contexto, posta na internet. Aí o Bill Burr, por exemplo, é um comediante que eu gosto pra caralho, outro dia ele foi lá naquele programa do Seinfeld, que eles andam de carro e debatem, ele tava reclamando, falou, porra, quer dizer que eu tenho que falar que eu tô fazendo uma piada, sabe? A piada, ela é isso, a piada, ela sim, ela tem que fazer uma coisa sutil pra criar uma discussão, entendeu? A boa piada é isso, ela brinca com uma coisa que ninguém quer ouvir, entendeu? Pra criar uma provocação. E se não for isso, não é uma piada legal, é uma piada boboca. Então fica essa coisa, então vamos ter que parar de fazer esse tipo de humor, sabe?
A piada,
parar
quando você explica ela é ruim. Então,
claro.
Você tem que contar a piada no contexto pra que todo mundo entenda e
todo mundo ria no final. Ou não, né?
Então, se essa menina precisou explicar a piada no dia seguinte, sacou? Então,
não, mas o lance não é...
A piada não é pra todo mundo.
Esse é, o lance é que não é ruim ou bom. A gente tá falando de duas coisas diferentes aqui. De um humorista falando algo que, tecnicamente, tudo que sai da boca daquele filho da puta é humor, né? Você não sabe, né? Quando ele não desliga a chave, né? Humorista e não humorista. E essa mulher não é uma humorista, gente. Ela é uma jornalista que tem uma coluna no jornal, né, cara? E aí ela escreve uma crônica.
O perfil dela já não era esse, pelo que o Thales estava comentando?
É, pelo que eu vi, pelo visto, o perfil dela era assim, criar polêmicas e deixar a dúvida no ar, sacou? Uhum. Só que é aquilo que eu tava falando, cara, o contexto não é só o ambiente que você tá, né? É as pessoas reconhecerem a sua assinatura, cara.
O contexto é que todo mundo tem que opinar agora.
Imagina o seguinte, ô Solano, você é escritor, você tem um livro lá de ação, de aventura. No segundo livro, na continuação, você começa, enche ele de piada. Piadas de duplo sentido, que podem ser entendidas como piadas ou não. As pessoas não vão entender. Porque não é isso que elas estão esperando.
É, mas olha só, eu acho que o artista... Tá... Ok, eu concordo com você, só que eu acho o seguinte, o artista, e aí eu concordo com você sobre a incógnita de que se ela é uma artista ou não, tá? Porque ela é, a princípio, jornalista, mas se ela realmente tem esse estilo de escrita aí, ela, de repente, ela, entendeu? Ela quer seguir essa coisa de será que tá falando sério, será que tá brincando, papapá. Eu acho que o artista, ele não tem... que seguir esse ritmo de tipo, ah, peraí, eu estou condenado a fazer um gênero sempre. Ele tem que experimentar, ele claro tem que tentar. Que
não, e... Com certeza. Não? Ah. Com certeza, não, certo. O que eu tô falando é no ambiente específico. Uma coisa ela tem uma coluna no jornal, tem uma pessoa que tem uma coluna no jornal que pouca gente conhece, e de repente essa coluna super espalha, uma coluna específica dela espalha pra caralho na internet com conteúdo que deixa dúvidas, entendeu?
É, eu acho que o grande X da questão também não é só o perfil dela, não. E sim as coisas que ela falou, né, cara? Ela tipo assim, ela usou uns chavões, né, que todo mundo fala, né, aquelas brincadeiras, né, que você fala, ah, que pobre só sabe fazer filho, não sei o quê. E ela usou e abusou desses clichês aí, né, do politicamente incorreto, né, e um texto, né, que eu acho que tem um alto poder de criar revolta, assim, em pessoas que ainda mais hoje, nos dias de hoje, né, em que você vê vários movimentos sociais imbuídos em tentar diminuir essa visão preconceituosa, né, que as classes têm, mesmo porque a gente tá passando por um momento em que as classes estão se mesclando mais, né, cara, a gente, apesar de ainda ter os podres de ricos e os miseráveis, né, mas essa galera do meião aí, né, tá meio que um entrando no reininho, no reino do outro ali, né.
Mas olha só então, olha voltando à coisa da piada que instigam o pensamento. Sempre que você se reconhece em um estereótipo, você reconfigura a sua vida em cima daquilo. Então, quando um comediante, agora não citando ela, tá? Ele faz uma piada em cima do estereótipo, digamos, do nerd, que a gente tá cansado de ouvir, ou até assistir aí no Big Bang Theory, super popular, o caralho, os caras estigmatizaram ainda mais o que já era estigmatizado. Uhum. Quando você se encontra, você se reconhece naquela porra, você dá risada, mas talvez você, caralho, peraí, meu irmão, eu tô caindo nessa porra, eu sou exatamente isso aí, será que eu tô feliz assim? Se você tiver, você não vai sentir mal. Agora, se você sentir mal, é porque aquela piada fez você refletir sobre uma situação social que você talvez não goste, mas você não tava se enxergando daquele jeito. Então, essa que eu acho que é interessante da piada bem feita, sabe?
Hoje em dia, esse negócio do politicamente correto tem gritado muito alto com relação a isso. Não sei se vocês lembram de um personagem Chico Anísio, cara, que era um deputado, que ele falava...
Justo Veríssimo.
Justo Veríssimo. Não, cara, naquela época ele falava de pobre.
Sim. Ele teve o Caco Antibes, mas, cara...
Recentemente, o Caco Antibes tem 5 anos, cara.
Ah, não, tem mais. Mas a piada não era...
Não, tem 10 anos. Tem 10 anos.
Tem mais que isso. Tem uns 15 anos, é.
15?
15?
Tô precisando sair de
casa. Olha só, as duas piadas não são piadas sobre pobres. As duas piadas, uma é uma piada sobre... A piada é o político, filho da puta, e como um político, filho da puta, se comporta. E o outro é um cara que era rico e perdeu tudo. E ele tá na posição de pobre, mas ele tem que se colocar acima do pobre. Ele tenta se manter acima do pobre, que ele é. Então, na verdade, a piada
ele não aceita falar mal do pobre.
Na verdade, a piada não tá tirando onda com o pobre. Tá
tirando onda de quem tá falando.
Exato, do pensamento ridículo, né, dessas pessoas que se acham...
Não, mas peraí, não sejamos hipócritas. Não. Quando o Caco Antibes fazia piada de pobre,
um, muita gente se reconhecia ali, fazia piada do cajuzinho, da piada, né, do pobre, adora um cajuzinho, não sei o que, você ria sim, ou porque você se enxergava naquela piada, sim, ou porque você concordava, porque a piada é aquela coisa que o Homer Simpson brincava, do genial Matt Groening. Ah, é engraçado porque é verdade. Se não fosse verdade, sim, ninguém tava rindo, cara.
Mas Afonso...
Ninguém quer falar isso, entendeu?
Mas essa piada é aceitável?
Porque, cara, eu acho que ela eu acho que,
o personagem
que o problema...
tá numa posição... Que coloca ele como igual a que ele tá criticando.
Tá, então vou citar outro
então, tipo, exemplo. Outra coisa é se você pega um personagem que é rico e não vamos usar um personagem, vamos usar uma pessoa. O Danilo Gentili. Quando ele botou no Twitter lá que o cara tava criticando ele, ele ofereceu a banana pro cara. O cara era negro.
É, cara, mas aí e eu já acho que é outro tipo
o
de...
O cara processou o Danilo. E aí, o que ele, por que que ele ganhou? O Danilo ganhou na justiça. O processo, porque o juiz alegou que o Danilo é um comediante e que as pessoas entendem que tudo que sai da boca dele é uma piada.
É, aí é por isso que eu acho que o caso do Danilo Gentili aí é uma parada diferente que envolve outras influências.
Eu acho que uma coisa é a seguinte, ó. É, uma coisa é você fazer a piada explicitando o fato, como o Caco Antibes fazia, né? Uma grande piada. E outra é você usar esse tipo de coisa pra digamos, desmerecer, entende? Fazer algo. Aquilo que já passa a não ser mais piada, entende?
Real, mas o problema também que eu vejo, não sei se é um problema, é que na época de Caco Antibes ou de Chico Anísio, ou até mesmo quando o Renato Aragão chamava o Mussum de macaco, que a gente não tinha um Facebook da vida que todo mundo podia lá craquejar falando como se fosse a pessoa mais certa e política do mundo, que não erra, não falha e não julga ninguém, saca? Porque o que eu mais vejo é isso,
Cara,
naquela época a galera reclamava no botequinho.
Naquela época as pessoas não era uma questão de reclamar, as pessoas então, não tinham voz.
Mas então, eu não tô discordando ou criticando o Facebook ou a internet. Tô dizendo que hoje em dia as pessoas têm mais voz ativa de criticar algo assim, ao mesmo tempo que tem mais voz ativa de cagar a regra num assunto que ela, no fundo, também trata como uma coisa ridícula.
Mas olha só, os trapalhões que você colocou como exemplo, pra mim é outro que, em momento algum, nenhuma piada, mesmo as que falam de gays, as que falam de nordestinos, as que falam de negros, eu nunca vi, eu tenho DVD, de vez em quando eu assisto, eu não vejo como uma forma de opressão, como uma piada que
diminui uma outra mesmo pessoa. Porque eles eram parte das minorias, né? O Didi era o nordestino, era o Paraíba, lembra? O Dedé
falou, o Mussum devolvia pra ele, sempre ele zoava o Mussum, ele devolvia, seu cabeça chata, ou não sei o que, ele sempre um zoava o outro.
Exato, e a trupe, a persona, né, que eles representavam ali, era muito isso, são quatro excluídos tentando sobreviver, tanto que eles davam golpe, tentavam se dar bem, sabe, tentavam arrumar um trabalho, ganhar um dinheiro, sabe, aí tentavam sacanear um outro, mas eles eram quatro caras que eram minorias, sabe.
Mas aí, exatamente, você...
Quando não entrava um outro, tipo o Lafon, por exemplo,
que era... Só que ao mesmo tempo que ele na última entrevista que ele deu aí, a galera malhou falando que ele era xenofóbico, homofóbico e tudo, isso que eu quero dizer, sabe?
Ele fez uma análise equivocada. Ele falou que, naquela época as pessoas não se ofendiam. Elas se ofendiam, sim. O negócio é que não repercutia.
Então, que eu tô tentando fazer esse paralelo. Que hoje em dia a gente pode repercutir do jeito bom e do jeito mal. O texto da mulher aí. Todo mundo repercutiu, dizexia, muito negativamente, uma mulher que só faz texto pseudo-sarcástico.
Mas, cara, a gente cai mais uma vez no problema. Cai entre todos... Eita, caralho.
Pode fazer piada com gago, não?
Você usa escova pra língua também?
Não.
Fica a dica aí.
Eu uso a própria de dente, não pode?
Não, tem não. Puxa, gente, vocês são muito ativador, velho.
Tão velho.
Olha só, entre tantos problemas, a gente cai de novo, eu não quero nem retornar muito, porque eu quero falar de outra coisa relacionada aos Trapalhões, mas a gente cai novamente no problema de contexto. Os Trapalhões eram um programa de humor. Sim, era sabido que ligava a TV 8 horas da noite na Globo, até, sei lá, 7h30, até 8h30, ou até 8, ou até 9, sei lá que horas acabava, era um programa única e exclusivamente de piada. Não é o caso do jornal, mas vamos lá. Voltando aos Trapalhões, outro dia um cara botou um conhecido meu botou no Facebook um sketch dos Trapalhões e ele escreveu: este quadro hoje seria proibido pelos politicamente corretos. Aí eu falei, pô, vou assistir. Cara, a piada era maravilhosa, não era racista, e era uma piada que criticava o racismo, assim, tá? Era quase explícito isso. Que era um restaurante, o Didi tava tentando, se eu não me engano, o Didi tava tentando ser atendido e não conseguia. Aí entrava o Tião Macalé no restaurante também, como cliente, e aí ele gritava, olha o arrastão, o Didi gritava, olha o arrastão. E todos os clientes eram todos brancos, saíam correndo. E aí o Tião Macalé ficava meio perdido e o garçom ia atender o Didi. Então você tinha uma piada que você, o personagem, usava o preconceito daquelas pessoas inteiras pra ele se dar bem. Ele não tava dizendo que o Tião Macalé era ladrão. Ele tava dizendo que aquelas pessoas todas veem um negro como ladrão.
Sim, isso aí é um profile, então, piada... né? Isso aí é isso mesmo. Ele, de certa maneira, olha só, de certa maneira ele está reforçando, sim, o estereótipo de que o negro, ele é ladrão. Calma, ele está reforçando. Agora, esse reforço, ele vem de uma série de coisas. Inclusive, você perguntar pra qualquer policial, você tem a coisa da estatística. Tem um monte de coisa aí crescendo, tá mudando, tá inclinando, etc. Claro. Mas ele fez uma coisa ali baseada no medo do branco, né? Sim, e na própria piada, estatística, na realidade do Brasil, sim,
a
cara.
A piada não é no reforço. Ele não tá reforçando o estereótipo. Ele tá pegando o estereótipo que é reforçado por N coisas e usando aquilo pra mostrar como aquelas pessoas estão erradas.
Cara, mas é uma faca de dois legumes. Por isso que é difícil essa discussão. Porque, assim, tudo bem, ele está acusando um comportamento do branco, de qualquer grito o cara tem medo de negro, quer dizer, o branco não pode fazer parte do arrastão e tudo mais. Sim, ele tá mostrando isso. Agora, ao mesmo tempo, ele tá, sim, reforçando, cara. Ele tá fazendo piada com uma coisa que em tese deveria ser sanada, né?
Associar.
Isso é complicado.
O senso comum, né, cara? Que é essa coisa. Cara, voltando até um pouco naquele lance do Charlie Hebdo que as pessoas estavam falando, eu cansei de ver textos do início, assim, quando começaram a digamos, tipificar, né, o humor do Charlie, tipo assim, botando que, mas também, né, olha só o que esses caras fazem, né, tipo, e aí eu vi gente criticando, né, falando, porque eles são islamofóbicos, eles sempre desenhavam o árabe com barba, carregando arma, com colete de bombas, né, criando, reforçando essa islamofobia, né, na Europa, de que os árabes todos são terroristas, todos eles, ele vai explodir do seu lado, né, não sei o quê, Cara, e aí isso que eu sempre critiquei eles, que é aquilo de você analisar a charge só visualmente, sem levar em consideração o período histórico, o contexto, né, o histórico político dessa charge, né, o que é errado, né, obviamente é errado. Você pode direcionar o dado a favor da sua tese, né, fazendo isso, né, mas o que a gente tá falando, principalmente no humor, na charge, nos programas humorísticos todos, é que essas pessoas trabalham com estereótipos, que é justamente isso, quer dizer, é você criar uma imagem de rápida identificação, né? Pô, isso aí é básico. Quando você vai fazer aula de desenho, de charge, o cara te ensina isso, cara. Você tem que resumir em poucos traços, né, as características de alguma coisa que você quer mostrar ali, e a pessoa tem que olhar e entender, né? Quer dizer, você quer desenhar um judeu, você desenha ele parecido com um rabino. Você quer desenhar um árabe, você vai botar o cara de turbante, vai botar o cara, né? Então eu acho que tem isso também, cara. A gente nunca pensa muito nisso, mas esses
Os estereótipos são tranquilos, eu acho completamente aceitável, porque é até óbvio, né? Você precisa, sim, representar, claro, a pessoa de algum jeito que fique clara pra quem tá vendo.
Se fosse,
o problema pra mim do Charlie Hebdo é que tinham piadas muito grotescas,
mas
muito
grosseiras. Mas se for radicalizar demais, nenhum cara caricaturista vai poder fazer uma caricatura de ninguém.
Pois é.
Você entendeu? Que é o caso do Charlie bêbado, né? que cara, na verdade, trocando por menores, né? Aquilo lá era uma caricatura, você entendeu?
Caricatura com uma estrela no cu.
Não, peraí.
Mas aí que tá. Mas aí vocês estão usando os padrões morais dentro de vocês pra analisar.
Mas aí, qual que é o lance da caricatura?
Como todo mundo faz,
filho. Peraí, qual que é o lance da caricatura? Não é ressaltar os defeitos físicos de cada um na cara? Sim, por exemplo, se eu for desenhar o Afonso Solano, vou desenhar ele com 1 quilômetro de barba do Império Rebelde, de Star Wars.
Então, entendeu? A barba é um defeito agora.
A barba aí, é um defeito agora?
Então agora a barba é um defeito, sacou?
É foda.
Então isso, hoje em dia, não, se eu fosse aí, fazer gente. Isso há 10 anos atrás, ninguém ia falar isso que o Catena gente... acabou de falar.
Não, entendeu? Cara, pelo amor de Deus, a barba, isso é uma coisa, a gente tá falando de uma estrela no cu.
Cara,
não,
uma sei, coisa é você desenhar,
imagina o Catena. Imagina
você desenhar o Catena.
Ultra, deixa...
Rapidinho, peraí, deixa eu concluir, deixa eu só complementar aqui minha questão pra você concluir seu raciocínio.
Você tá...
Lembra aquela charge
do
desenho que fizeram do Catena cheio de...
Tá porquizando.
Tudo bem, não tem problema. O desenho que fizeram do Catena cheio de necessaire. Necessaire não é o problema. Agora,
aliás, o ícone dele é esse desenho, viu?
Esse desenho do Catena de 4 com a necessaire no cu.
Exatamente.
Aí vai ter Jesus Catena.
Não, cara, mas então é isso que eu tô querendo dizer. Cara, depende, Ultra, a charge do Maomé com a estrela no cu, ela tem um contexto, isso que eu tô falando. Cara, eles tinham recém publicado as charges do cara lá da Dinamarca, não sei da onde, que tava retratando o Maomé. Aí saiu um comunicado, esses grupos radicais, o ISIS, não sei o quê, falando, meu Deus, não pode fazer isso, é sagrado, blá, 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 blá. Cara, aí eles falam, não pode? Então, peraí, espera um próximo pra você ver, né? E é isso, cara, na verdade,
tudo bem, cara, mas não deixa de ser grosseira.
Sim, é grosseira, mas é isso que eu tô falando. Em nenhum então, momento...
Se é grosseira, as pessoas podem se ofender.
Tá, mas isso te dá o direito de matar alguém?
Não, mas ninguém não. Peraí, eu tô falando que dá o direito
de matar alguém. Ultra, pode se ofender, mas eu tô falando que isso não tira a característica crítica daquela charge. Isso. Ah, é grosseira. É grosseira, mas é uma crítica, entende?
Sim. Cara, mas...
Isso também não tira vantagem. Ela me parece
muito mais grosseira do que crítica.
Não, cara, mas é isso. A grosseirice dela é justamente a parte crítica. Quer dizer, você tá mexendo com algo que, quer dizer, a partir do momento que tem um conjunto de ideias ali estipuladas que fala que proíbe você de fazer algo, você não pode fazer isso, mas por que que eu não posso? Eu posso sim, ué, se eu quero, eu posso. Aí eles vão lá e fazem, entende? É isso.
Tudo bem, aí pessoas se sentem ofendidas, cara.
Sim.
Tá, mas a ofensa vai dar
cabeça. Mas aí que tá, mas a ofensa não é pessoal, Ultra. A ofensa, no caso, tá sendo feita na instituição religiosa, entende?
Assim, mas aí você tá lidando com pessoas que têm fé. A fé não é racional, cara.
Olha só, então.
Mas aí o problema questão, da pessoa, né, cara?
Chegamos
aqui. Mas é a mesma coisa que você fazer piadas do Fluminense, cara.
Você...
O Fluminense pra mim é sagrado.
Você fica irracional. Seu, cara. Você se bloqueia todo mundo.
É, bicho, mas aí tem caras que são malucos que dão porrada, que matam. E aí, como é que a gente
lida? Sim, é isso
aí que a gente esses conter. Caras têm que ser presos.
Entende? Exato, não é conter o humorista porque tem cara que mata.
Exato.
Você contém o cara que mata.
Galera, peraí. Deixa eu ser advogado aqui do Thales. Ele tá falando. Bota o monóculo.
Vai por...
Get off my client!
Ele não tá falando que foi justificado. Ninguém aqui é biruta, porra. Ele só falando é que, tipo assim... Acho que chegamos na questão. Até onde o humor, ele deve ser humor. Tem limite essa porra, né? Se você ultrapassar, você tem que, então, aceitar as consequências da pessoa que ficou ofendida. Quer dizer, eu viro o cara, ele tem um filho que tem síndrome de Down, tá? Vamos lá. Aí você vira e você faz uma piada de retardado na frente do cara, sabendo que o cara tem um filho que tem síndrome de Down. Aí todo mundo ri aí na sala. Aí, meu irmão, aí você vai falar o seguinte. E aí, o cara vai ficar puto e vai partir pra cima de mim, entendeu? Então qual é o limite dessa
mas, piada? Mas então, ao mesmo tempo que o nerd reverso chama o cara que tem um negócio na garganta de Robocop e o cara não se importar.
Então, mas aí
que tá... Mas aí, Catena, o cara pode se importar, dar um soco
no comediante
que estão caindo de Down, e se for pra justiça é capaz dele ganhar, porque ele vai alegar que tava defendendo a própria honra.
Fala aí, Hel, ordem nessa porra, Hel, você direciona.
Vocês estão fazendo, vocês estão cometendo um erro básico aí nessas teorizações de vocês. Vocês estão misturando conceitos teóricos, abstratos, com ofensas pessoais, com algo que é direcionado à pessoa, entende? Cara, não é isso que a gente tá discutindo. Quer dizer, quando o humorista passa a fazer isso, tipo assim, ele usou a piada pra ofender única e exclusivamente a pessoa, entende? É uma coisa.
Então vamos lá. Aí um humorista, seja qual nação for, ele faz na televisão uma piada, piada com síndrome de Down. Ele generalizou. Aí as pessoas que têm filhos com síndrome de Down, eles se sentiram ofendidos pessoalmente, sim. O cara, ele pode ter esse direito. Ele fala, meu irmão, não gostei.
Claro.
O cara pode. Não tô falando que eu concordo
concordo ou discordo, tá? O pai pode virar ela na justiça e falar assim, olha só, eu acho que o comediante X, ao fazer piada, chamar a pessoa com síndrome de Down de retardado e fazer todo mundo rir, ele está estereotipando uma doença que deveria ser tratada com carinho, blá, 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 blá. É isso que é foda, mas ao mesmo tempo, o cara, ele pode ter feito uma excelente piada, tá? Isso que é o difícil até onde o humor pode ir. Existem piadas excelentes, cara. Excelentes, que você ri e depois você se sente mal, não é verdade? Vocês já viram
esse show do Ed Murphy que tem no Netflix? Que é dos anos 80, 80. Cara, vocês precisam ver as piadas que ele faz lá. É, anos 80, né, cara? São ofensivíssimas, assim, né, cara? Ele...
Nossa, negócio de AIDS, né?
Sim, não. E muito mais, né? Ele fala coisas.
Tipo do Chris Rock lá. O Chris Rock fala uns bagulho de mulher que é foda também.
Sim, todos eles, né, cara? A maioria deles tem cara, esse humor.
O Bill Burr, ele tem um dos stand-ups dele que ele faz piada lá com o negócio de mulher, de bater em mulher, etc. Que ele anda numa linha, assim, muito tênue. Entre você tá tipo, caralho, esse cara, ele tá dizendo que pode bater em mulher, daqui a pouco você vê que tipo, não, peraí, ele tá fazendo refletir e tal. E ele, eu acho o cara genial.
Eu não sei se vocês acompanharam, acho que uns 2 anos atrás, teve um grupo de comediantes que alugou um teatro e aí eles iam fazer uma noite do politicamente incorreto, em que todo tipo de piada era permitido. Pra isso, todo mundo que entrava no teatro assinava um termo de compromisso de que não iriam se sentir ofendidos, não iriam criminalizar, não iam entrar na justiça contra os humoristas.
Podem se sentir ofendidos, mas eles estavam assumindo isso.
Exato. E que não. E aí eles fizeram o show lá, e aí tinha uma banda que acompanhava os humoristas. E aí aconteceu uma treta, foi que um dos músicos não pôde ir e mandou um substituto. Uhum. E esse substituto era negro, igual o outro. O outro também era negro. E aí foi esse outro substituto, e esse substituto chegou lá vendido, não sabia, né? Pra ele, cheguei aqui pra tocar num show de humor, né, cara? E aí tinha uma interação entre o humorista e o pessoal da música, né? E ele, tipo assim, tirava a onda justamente com aquele músico que não tava lá, né? Que era negro. E era uma piada ofensiva, né? De cunho racista, né? E esse tipo de coisa. E ele fez a piada e, cara, o cara que tava lá se sentiu, assim, ofendidíssimo, claro, né, cara? Soltou a guitarra, queria ir lá partir pra cima do comediante, deu mó quiprocó. E aí esse cara entrou na justiça, né? Contra o comediante. Deu mó merda. Fecharam, né? O show deles não pôde continuar, né? Tal. Então, aí a gente tá falando da questão do contexto, né? Quer dizer, quando você tira, né, a parada do contexto... Foi mais ou menos, o Rafinha Bastos lançou um texto aí, né, essa semana aí, falando sobre o Jesus Charlie, comparando, né, tipo, ah, agora vocês são Charlie, né, cara, quer dizer, quando as minhas piadas foram proibidas, quando, né...
Ali ele bancou um puta mártir, né, tipo, por que eu não virei mártir também, né? Primeiro que o cara tá vivo ainda, né, então já é um bom motivo pelo qual ele não virou mártir, né, ele tá vivo. Segundo que, cara, uma coisa é você fazer a piada com um sistema de pensamento, outra coisa é diretamente com uma pessoa. Mas, assim, tem um ponto que eu concordo com ele. Quer dizer, ele tinha o direito de fazer a piada. Só que quem se sentiu ofendido por ela tem direito de responder. Eu acho muito legal que quando compararam uma dessas entrevistas logo depois dos atentados, entrevistaram Laerte e aí foram comparar, né? Falar pra ele, não, esse caso do Charlie Hebdo, né? Que ele apoiou, foi um dos primeiros brasileiros que fez lá o Jesus Charlie, aquela coisa toda. Você acha que isso tem paralelo com casos como do Rafinha Bastos? Não. E ele falou, não, cara, o negócio do Rafinha Bastos foi um negócio completamente diferente. Era tipo, era caso de alguém chegar e falar assim, porra, Rafinha, tu foi escroto pra caralho, que piada ruim, que merda que tu falou, cala a boca, volta pra casa. Só isso, sabe?
O Laerte não foi tão superficial, não. O Laerte falou que a piada era muito ruim, mas que ele todo tempo ficou do lado do Rafinha, porque achava que ele não devia sofrer o que ele sofreu.
Mas pelo menos ele não ziraldou.
A questão é exatamente essa.
Pelo menos ele não ziraldou que o Ziraldo falou que era Charlinho e falou que dava um tiro na cara do Danilo Gentili.
Então, mas acho que a questão toda que a gente tá querendo chegar é essa, né? Tipo, não é que tá ofendendo
até o Papa, cara, falou que ia surfar a mão na cara de
Papa kickboxer. Papa metaleiro,
né? Esse é o Papa do Engenheiros da Havaí mesmo, né? Papa é pop.
Exato. Mas, assim, a questão não é se se ofende a ou a B. A questão é, existe um conteúdo que a gente fala, não, esse tipo de conteúdo você não pode mencionar, você não pode fazer graça com ele, e esse aqui você pode. Tem que existir esse tipo de controle, de curadoria do humor. Ou ele tem que livre. Se tiver excesso, a gente pune depois.
Então, na verdade,
o que isso aí acaba virando censura. Volta pra censura. Você tá sendo censurado.
Não é.
Tá igual na ditadura.
Tem um comitê, tem um comitê.
Rodney. Quando há uma denúncia, isso vai pra justiça. Um juiz decide e tira do ar, isso não é censura. Censura é quando arbitrariamente
tô falando do cara chegar e falar assim, ó, você não vai fazer isso, leva pra justiça, bota todo mundo no pau e pronto, não vai exibir mal o negócio.
Isso não é censura.
Isso é censura.
Isso não é censura, claro que não, cara.
Não é censura.
Isso é lei, é justiça, cara. Não tem nada a ver com censura. Eu não posso chegar e te ofender sem razão. Não tô falando nem questão de piada, eu não posso virar
até
pra você.
Você até pode, mas...
mas eu posso ser preso.
Mas você vai responder por isso depois.
Posso ser multado. Posso tomar um tapa na cara. Não, cara, isso aqui... Isso só não é nos Estados Unidos, cara. Uma porrada de país na Europa é assim.
Qualquer lugar.
Ok. Mas eu tô falando isso. A lei, ela pode ir pra lá e pra cá. A gente pode até debater ela. Agora, até... Quer dizer, então... Acho que é um dos pontos fundamentais. Quer dizer que se você avisar antes, falar assim, galera, vou fazer uma piada, hein? Não levem a sério. Aí você vai e fala, uma parada super agressiva. Aí, opa, ele tava de altos, não tava valendo. Então não. A gente não pode fazer nada contra o cara.
Não, isso não existe.
Ele tava de figas, né? Era figuinha.
Isso mas figuinha é, o que a gente precisa determinar aqui é que a digamos, sem querer ser maniqueísta aqui, no, mas... maquinista. Sem querer ser maquinista, que tem os dois lados da linha, né? Aí, ó, tem tudo o maquinista.
Você não pode atropelar ninguém, né?
Mas há conteúdos e conteúdos, né, cara? Há algo que você... Por exemplo, criticar a arbitrariedade de religiões, de governos, de grupos políticos, é uma coisa, né, cara? Agora, você, digamos... E principalmente de grupos e instituições que estão no poder, né, que usam esses sistemas pra fortalecer algum tipo de dominação, de alguma coisa, é uma coisa, né, cara? Você tá, digamos... questionando algo que é posto como inquestionável, né? Agora, você pegar e fazer piada com características de povos, entende? De classe social, de não
sei o que. Homofóbicas.
Tudo sexual, né? É aquilo que a gente fala do chutar o cachorro morto, né? Quer dizer, você tá fazendo graça com um estereótipo que já é marginalizado, entende?
Mas isso você pode usar muito. Isso cai, claro, cai como uma luva na questão do islamismo na Europa. Porque é uma classe, é praticamente uma nação despedaçada, espalhada por um continente, e eles têm, ao contrário da gente como cristão, né, mesmo não praticante, mas numa sociedade cristã, a nossa sociedade é totalmente fragmentada, a gente não se importa com esse tipo de coisa, mas pra eles tem um conceito de nação, a religião tem um conceito de nação, então se você, e ela já é excluída, já é, sofre preconceito, se você faz piada com ela, você tá chutando um cachorro morto.
Não, lógico que não.
Como não?
Cara, você tá criticando uma instituição, cara, que tá, que tem, que, digamos...
Mas pra essas pessoas não é uma instituição, cara. Cara, para as pessoas é a razão de viver delas.
Eu sei, Ultra, mas é isso que eu tô te falando, cara. Você tá criticando um sistema de ideias que tá cerceando liberdade, entende? Que tá determinando coisas do seu modo de pensar, entende? É isso que eu tô te falando. É diferente você chegar e falar, pô, todo corintiano é ladrão. Pô, é diferente, cara. Isso não tem...
É tão absurdo, né? Quando você faz uma piada com um absurdo, o cara, se ele se ofender, ele é um idiota, né? Porque, cara, eu acabei de falar que todo corintiano é um ladrão. É ladrão, mas, tipo, você tem dúvida, realmente, cara, acredita nisso? É uma piada.
Mas e tal, você, cara, tem dúvida que os assassinos dos terroristas lá do Charlie Hebdo são idiotas?
Eles são malucos, né, cara?
Então,
são radicais.
Eles são idiotas, eles são malucos, eles vivem, a vida deles vive. É pior ainda esses caras da Nigéria.
Sim, mas como então, é que é o nome? Vamos lá.
Boko Haram. É pior ainda. Os caras mataram 2.000 pessoas de uma vez só na mesma semana.
Sacou? Mas aí, então, eu não tô entendendo o seu ponto sobre isso, tá? Queria entender.
Não,
seu ponto sobre isso é o quê?
Eu acho que
os cartunistas não deveriam ter brincado com isso.
Eu acho que não se deve brincar com religião. Que religião,
não, cara,
por mais que seja uma coisa que eu não goste, que eu não concorde, que eu tenho sérias restrições com religiões, eu acho que você não deve brincar com algo que é muito ligado ao irracional das pessoas.
Mas deixa eu só botar o seguinte. Historicamente, esse tipo de revolução, né, das pessoas que faziam piada, principalmente a história da charge através da história, foi responsável por grandes mudanças nas sociedades, cara. Exatamente pra quebrar... Você sabe disso.
Ultra, você tá por... Não, esse negócio de não pode falar sobre... Lógico que pode.
Não, poder pode. Sabe?
Porque mas foi aí, graças a. É que tá. Graças a.
Cara, você questiona.
Pra mim, o grande erro do Charlie Hebdo foi a justiça francesa ter dado ganho de causa pro Charlie Hebdo. Porque expôs mais ainda os caras, não ensinou porra nenhuma pros caras, nem pra um lado nem pro outro, e acendeu o pavio. Pra mim, o culpado dessa história toda é a justiça francesa, que fechou os olhos pra aquela piada, pra aquele tipo de piada. Porque quem ficava ofendido com outro tipo de piada na sociedade francesa se deu mal.
Cara, eu não sei se você viu uma entrevista do. O cara que morreu lá, ele assumiu a linha editorial do Charlie, a edição, né?
Sim, ele editou.
Em 2009, se não me engano. E aí.
Eu ia falar dessa entrevista também.
Quando perguntaram pra ele sobre isso, né? Falou: ah, vocês não têm medo, né? Dos radicais e tal. Ele falou: cara, não, né? Ele falou: eu quero mais, tipo, que eles se fodam, né? Ele falou: ó, a gente tá aqui pra criticar, pra zoar o islamismo até que ele se torne algo tão ridículo, né? Tão indiferente quanto o catolicismo, ele falou. Então, tá no cerne do jornal, é isso.
Mas, cara, mas o catolicismo, o catolicismo virou paisagem de dentro pra fora. Os católicos passaram a não respeitar os dogmas da igreja. E esse é o contrário, ele tá de lado de fora daquela religião,
forçando a barra. Mas os dogmas do islamismo também são diferentes, de grupos pra grupos, cara. Cada grupo tem seu conjunto de leis diferente.
Pros sunitas, você pode contratar uma Maomé.
Sim, isso que eu tô falando. O Corão é diferente. O Corão não prega a Guerra Santa, não prega nada disso, cara.
Sim, eu sei.
Depende como você interpreta, viu? Os especialistas comentando, os caras perguntaram lá, afinal de contas, ele promove ou não promove a...
E outra, os católicos, né, também tinham os seus grupos radicais aí, né, cara? Você tem Ku Klux Klan, se tinha os templários, se tinha...
É, que é o catolicismo mais teve
aí. A Inquisição, a Santa Inquisição, por exemplo, né, cara?
Sim. Aí, ó. Cara, ao mesmo tempo que charges ajudaram a matar pessoas, cara. Cara, se você for ver lá for no Museu dos Judeus que tem em Berlim, que conta, a partir do ponto de vista dos judeus, todo o preconceito que eles sofreram na Alemanha, até pré-Alemanha, antes da Alemanha existir como nação, tem lá uma das charges que tem lá num quadro, é uma porca gigante amamentando os judeus. Que então, a crítica era que os judeus não comem carne de porco, logo porque eles são filhos de porca.
É um tipo de piada que mexe com com a questão, digamos, racial, né? Agora, quando você faz o. Tipo, o Charlie desenhava lá o judeu cheio de grana, manipulando coisas. Aí você tá criticando um outro lado. Você não tá criticando o lado eco, entende? Você tá criticando o lado material, o lado da acumulação, o lado.
Não, mais ou menos. Você tá meio que criticando o lado ético. Você tá associando a etnia daquela pessoa a um comportamento.
Mas então,
pode ter em qualquer religião.
Aproveitando essa deixa que você virou de religião. Não,
mas quando eles estão criticando os grupos judeus que são, tipo, donos de estúdios de cinema, donos de mega corporações de imprensa, entende? É isso que eu tô falando.
Ó, quando o Hel passou os textos lá pra ler, tinha um relacionado, não é muita referência, do Fábio Porchat, que ele termina com uma frase que eu achei cabe aqui nessa discussão, que é assim: a crença não pode interferir na minha vida, eu não posso ser tolhido das minhas ações porque você acredita numa fábula que você chama de religião. Ele fala nesse texto que, assim, tipo, a tolerância religiosa é uma coisa chata quando eu não acredito no que me entender, mas ela não pode interferir na minha vida se eu não acredito nela. Será que
Catena, você tá dizendo isso pra mim? Eu também
não
acho.
Não. Eu estou inserindo no processo dialético que estamos tendo aqui.
Olha.
Nossa. Aí.
Olha!
Aí.
Logo, né,
chupa,
velho,
cara?
Frase do dia. Mas processo dialético.
Mas o dízimo
do... Eu vivo assim, pra mim tem que ser assim, por mim religião não existe jamais. Eu não gosto de religião, eu não gosto de instituições religiosas, assim como acredito que ninguém goste. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é que existem pessoas que levam isso a ferro e fogo. E desculpa, não é parecido como gostar de time de futebol. Porque gostar de time de futebol, eu sei que é idiota a minha reação.
Não, você sabe, mas tem uma legião aí que não sabe. Que faz a mesma coisa que os radicais islâmicos. Sai, mata.
Sim, que ameaça nem pro morte.
Mas pra as pessoas que levam religião a ferro e fogo, isso é motivo de construção de país. Países foram fundados por causa de religião. São coisas muito sérias para essas pessoas. Elas vivem de acordo regradamente o dia a dia delas em relação àquilo. Então, essa pessoa pode sim se sentir pessoalmente ofendida se você critica o jeito que ela vive.
Eu sei, eu não tô falando que não pode, Uta. Ela pode, ela ninguém até falou deve, que não pode. Cara. Ninguém eu tô, falou que eu tô não falando pode, que eu você, poder, não, você não pode achar que eu não posso criticar porque isso vai ofendê-la, entende? É isso.
Mas
esse
aí, é o ponto. Aí a gente vive o nosso... Aí, desculpa, eu posso estar muito enganado aqui agora, por favor, me corrija. Mas aí você tá me mostrando que a gente vive numa sociedade que eu tenho o direito de não me importar com quem tá do meu lado.
Mas, pô, você tem todo o direito de se importar ou não, cara.
Eu não concordo. Você tem todo o direito, cara. Eu já acho que eu tenho obrigação de me importar com as pessoas que estão ao meu redor.
Não tem, cara. Não tem obrigação nenhuma. Ninguém tem obrigação para com você, assim como você não tem obrigação
para comigo, cara. Mas aí que tá, Ultra, Ultra, o fato de você falar... Ah, eu. Ultra, 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 presta atenção, Ultra. Se você acha que, tipo assim, ah, eu não consigo não me importar, né? Então eu não critico a religião porque eu deixo ela viver de boa. Agora, eu posso pensar diferente de você. Eu posso achar que ela vivendo naquele sistema de leis imaginárias que estão escritas num livrinho lá que tem 5 mil anos, eu falo, porra, isso é errado pra cacete. Eu vou ajudá-la e vou tentar tirá-la disso, entende? Aí, ó, é um outro ponto de vista.
Mas aí você tá,
e eu
você
também
tá
tô pensando em ajudar.
Pessoa que ajuda.
Mas você tá presumindo a mesma coisa.
Não, eu tô presumindo que argumento... eu tenho que aprender a conviver com ela.
Ultra, ou você falando que você... Não, você falando só, que você...
É a mesma coisa. O Boko Haram tá matando...
Calma,
tá. Não acha que elas devam ter educação ocidental. Porco nenhuma tá relação com o Ocidente.
Boko Haram.
Ah, entendi o porco. Falei, caralho.
Os radicais islâmicos da Nigéria estão matando pessoas lá porque não querem que não querem conviver com pessoas que tenham qualquer relação com o Ocidente, educação ocidental, nada disso. Ou seja, se você vai para uma escola que ensina que a menina não pode usar burca, essa menina vai ser morta, mesmo que ela tenha sido obrigada a não usar burca. Esse cara, ele está sendo radical ao ponto de eu não sei conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim. Sim. E o que vocês estão me colocando aqui é que o contrário também vale.
Vale tudo, você não vale tanto.
Cara, mas eu não tô falando que você não tem que aceitar a pessoa. Eu tô falando que você pode externar a sua opinião sobre
você pode, Ultra, o que nós estamos querendo te falar é o seguinte, que você não tem obrigação, você não pode se sentir obrigado a fazer uma coisa que a pessoa também não tá nem aí, entendeu? Mas agora, se você pensa desse jeito, ninguém aqui vai atrapalhar você de viver dessa forma, cara. Você não pode só se ficar radical de tal forma a querer impor isso na outra pessoa. Entendeu?
Não, mas é que
você
tá.
Eu tem
não
tô o direito de opinião. Nada.
Eu tô querendo que as pessoas vivam e respeitem a vida do... É justamente o contrário, Rod.
É perigoso isso.
Que todo mundo tem que respeitar a forma das pessoas serem como elas são.
Depende. Se você depende.
Você tá me dizendo que não. É isso que você...
Não, eu não tô dizendo que não, cara. Eu tô dizendo que você não tem que se sentir obrigado a fazer isso.
Ultra, você...
Entendeu? Você vai queimar a cabeça, velho. E quem queima a cabeça é pra gente próximo a queimar, cara.
Mas eu não tô queimando a cabeça porque eu não me preocupo. Eu simplesmente deixo as pessoas serem como elas são e não me incomodo. Eu sei, cara,
mas você não pode deixar de se incomodar com mutilação humana, com sacrifício, com esse tipo de coisa, cara, esse tipo de prática.
Todo fanatismo.
Cheguei em casa, e minha mãe estava morta, mas tudo bem, foi meu vizinho ali que é asteca, ele sacrificou ela pra Montezuma, então tá de boa.
Não precisa nem ser sua mãe, calma. Não precisa nem ser sua mãe, Ultra. Você chegou na sua casa, tá ouvindo como já aconteceu com pessoas aí. Você chega em casa, tem o cara tá metendo a mão na mulher, na sua vizinha. Você vai ficar na tua?
Não, porque é um crime dentro da sociedade que
a gente... Ué, mas o cara vive assim, entendeu? O cara... E não, a mulher, às vezes, ela vive assim. Ela
tem as regras da sociedade, gente. Peraí.
Ué, mas dentro do apartamento dele, ele pode alegar...
A liberdade do religioso é que a minha regra religiosa vai sobrepor a regra da sociedade. Pois esse é um grande...
Aí esse cara tá errado. Peraí. Outro exemplo, usando isso aí, Ultra, é o caso do Charlie Hebdo. Você falou... A justiça que errou de não ter proibido ele. Cara, você já pensou que no sistema de leis dele, aquilo que eles estavam fazendo não é proibido?
Não. Ele já, se você for pegar, teve o caso agora do sujeito que fez piada com um judeu e foi preso.
Ele fez apologia ao terrorista, né, cara? Ele postou Jesuí, o nome do cara lá, né? Eu sou o terrorista. É isso que ele fez, né, cara? E ele não foi preso, ele foi chamado pra prestar depoimento.
Ele foi proibido de fazer a piada. Ele foi intimado. Não,
foi intimado a prestar depoimento e depois
intimado foi intimado. Intimado/intimidado. Cara,
Cara, é lei. É lei.
É aquilo que ele tava falando agora, cara. Mas olha só, isso é uma faz parte da discussão até desses comediantes americanos que eu tava citando. O Daniel Tosh, o Dave Chappelle, quer dizer, uma vez que a sua piada incite a violência àquele determinado estereótipo, né? No caso, a raça.
Sim, esse
aí você tá entrando num...
esse comediante específico, esse cara aí, ele incita violência mesmo. Ele...
Qual comediante?
Esse comediante que foi...
Esse francês que foi preso.
É.
Entendi. É, não. Aí o cara é um otário. Aí é diferente.
Ele incita... Ele é antissemita, né? Ele já foi enquadrado várias vezes.
Aí é complicado. Eu acho que a boa piada...
É isso que eu tô falando. A diferença é essa. A diferença entre você ofender, digamos, a etnia, né? É uma coisa. Você ofender, digamos, a instituição religiosa que aquela etnia adota é outra coisa, entende?
É porque sutil, né, cara?
É muito sutil, cara, porque tem etnias que são relacionadas diretamente
com a religião. É, também, o judaísmo é.
Pois é, então.
Então, nessa questão de ser sutil ou não, até voltando um pouco aquilo que o Thales falou lá atrás, por exemplo, dos Trapalhões e como que ele viu aquela piada do arrastão sendo uma piada com o opressor e não com o oprimido, e também volta para aquela questão de texto do Veríssimo, ou esse texto dessa jornalista que a gente começou a falar do início, é que o cara que vai fazer um texto, uma sketch, uma gag, o que quer que seja, que usa de ironia, que usa de sarcasmo, ele vai estar sempre caminhando na sutileza. Quer dizer, ele não pode supor que todo mundo vai entender, porque vai ter uma grande parcela do público, porque o nosso público, o público em geral do mundo, mas o nosso público especialmente, não tem uma leitura boa o suficiente de sutileza.
Então,
muita gente, pra muita gente vai perder. Agora, a questão é, o fato de uma piada que critica, por exemplo, o racismo, poder acabar para algumas pessoas ser um reforço de racismo, justifica que essa piada não exista, independente da qualidade da piada. Essa que é a questão. Tipo, se o cara tá usando de ironia e que tem um público que obviamente vai sacar, só que tem um público que obviamente não vai sacar, isso invalida a piada? Eu acho que tem muito dessa discussão, dessa sutileza.
JP, eu acho bacana. Rapidinho, eu acho bacana isso sim, porque voltando à coisa da arte, né, que é fazer piada é uma arte, sim. Eu acho que, cara, no final das contas, se resume muito se o cara ele foi um bom piadista ou não. Porque, cara, se a piada do Rafinha Bastos tivesse sido boa, tá? Se ela simplesmente tivesse sido uma boa piada, tivesse sido sutil, tivesse feito algum tipo de provocação, mas de uma maneira muito bem arquitetada, o que não foi, foi longe sadia, disso. Né? Não, sadia não. Ela podia ter sido cáustica, como ele de repente pretendia. Eu também não vou acusar o cara demais, porque ele fez aquilo ali no improviso e, porra, nem todo mundo improvisando 100% sai excelente, né? Agora, eu acho que se tivesse sido uma piada excelente, sabe qual é? Ela poderia ter feito a provocação, sei lá, que ele queria e morrido ali. Porque ela simplesmente era uma piada ruim, saca? Nesse caso. Então, naquele caso ali do o limite do humor e o caralho, eu acho que o que ele pecou é porque a piada não foi boa. Porque se tivesse sido uma piada do caralho, todo mundo teria rido e infelizmente, a minoria perde.
O que a gente tava falando sobre o lance do contexto, né? Quer dizer, teve todo um contexto que levou ele àquela piada do comeria ela e o bebê, né? Uhum. Aí já teve um monte de gente falando que, isso é apologia à pedofilia e não sei o quê.
Não era. Foi pois só uma piada ruim. Ruim,
Mas é esse tipo de coisa. Quando você cai no ambiente cartesiano e frio das leis, é isso. A lei não leva em consideração o contexto, leva em consideração o que saiu da sua boca e do que
não,
você
mais ou menos. Praticar. Não levou no caso do Danilo Gentili?
A
interpretação do juiz foi essa.
Exatamente.
De que o contexto ali era de humor, porque era um comediante.
Mas ele poderia ter pensado de outro jeito também e ter qualificado ele em crime racial, em injúria social.
A justiça ela enxerga do mesmo jeito todo mundo que é acusado de fazer uma piada ruim na justiça?
Não.
O juiz, o cara talvez por ser classe média alta, branco, ele foi absolvido. Se fosse um negro que tivesse feito uma piada com branco, o cara tivesse
reclamado. A gente tem todos esses problemas. É o que eu falei quando eu tava falando da comunidade judaica, que você tava reclamando. Mas a justiça lá bota o cara que faz piada contra os judeus, chama ele lá, intimida ele, que ele não pode ser antissemita e não sei o quê. Aí eu te pergunto, por quê? Por que será? Por quê? Porque os grandes grupos econômicos europeus estão na mão de grandes tradicionais famílias judias?
Judaica.
Judias. Judia é pejorativo, né? É judaico agora, né? Agora é judaico, fala, né? Não é mais judia, famílias judias, né?
Família judaica. Família judaica.
Então, é, cara, é muito então difícil mesmo. Então é isso que eu tô falando. Isso, Ultra, já é outra coisa, né? Isso já é... A gente vai ter que debater o capitalismo, o poder então, do dinheiro...
A gente tá começando a levar pra outros pontos. Por exemplo, não pode fazer uma piada X porque vai ter um maluco que vai reagir desse jeito. Não pode fazer uma piada Y porque a justiça não vai saber avaliar direito o grau de ofensa porque a sociedade é injusta. Só que você tá voltando pra piada, entendeu? Tipo, você tá procurando motivos pra não fazer a piada por causa de possíveis Exato. Consequências que ela pode ter. Então, assim,
muito aquela coisa do tipo,
em vez de atacar o que é o problema, você vai atacar aquilo a faísca que acendeu o pavio, sabe? De algo que já tava ali pra explodir, que é, por exemplo, uma justiça injusta ou uns caras que têm um pensamento fundamentalista numa sociedade que tenta abranger todos os pensamentos e não ter o cara extremista de um lado ou de outro.
Mas a sociedade, JP, a sociedade responde assim de coração. A sociedade tenta de fato abranger todos os pensamentos?
Você acha que esse não é o grande movimento que a gente tenta fazer hoje em dia?
A gente, assim, nós, assim, você tá falando da gente
especificamente. A sociedade é organizada, cara.
A sociedade, você...
Você acha, sinceramente?
Mas aí que tá, outro. Você não tá falando da sociedade conceitual, você tá falando de grupos sociais dominantes. É isso que você tá falando.
Eu tô falando, cara, e o JP tá falando de quem? A sociedade não?
A sociedade civil.
Eu tô falando de, por exemplo, qualquer coisa que você tiver hoje. Por exemplo, houve um caso de abuso policial, houve um caso de racismo que resultou em morte, houve um caso de homofobia que resultou em agressão ou morte. Antes desse tipo de coisa, seria ocultado, porque era um status quo de sociedade que não se mexia. Ainda que você não tenha um poder público atuando oficialmente nisso, você tem a sociedade de olhos e ouvidos abertos pra isso. A nossa, pelo menos. Não tô falando de todas do mundo. Tá? Mas assim, ainda é muito menos do que a gente gostaria, lógico, mas são coisas que não são mais jogadas pra debaixo do tapete, entendeu? Acho que sim,
mas o esforço quem, tá sendo mas porque o oprimido. Sim, mas porque o oprimido ganhou voz, ou se fez ser ouvido. Não foi porque o opressor resolveu, vamos ouvir o oprimido agora?
Não, mas
foi imposto, não foi um movimento da sociedade.
Então,
foi
mas
a posição de quem estava precisando falar.
Então, mas esse oprimido que ganhou voz não é o oprimido que quer ficar isolado, não é o oprimido que quer ficar só nas suas tradições, é o oprimido que quer se integrar à sociedade atual. É esse cara que tem voz, sabe? Não é a mulher que quer pregar, sei lá, uma supremacia feminina. É a mulher que quer igualdade, que quer mercado de trabalho, que quer estar junto. É o negro que quer fazer parte da sociedade, que quer se ver na novela, sabe? É diferente, sim. É o cara que quer se integrar. Então, assim, você não pode dizer que a voz do oprimido é a voz do cara que quer pregar coisas fundamentalistas e separatistas, cara. Sabe? Isso é um pensamento retrógrado. Até pra... Tipo, esses caras que são extremos, eles estão fazendo um desserviço aos caras que querem se integrar à sociedade.
Mas pra sabe? eles são os bonzinhos.
Até porque é dentro dessas sociedades, esses caras são opressores também. O comportamento deles é o do opressor, do fundamentalista.
Sim, sem dúvida.
Fundamentalista. Disso eu não tenho dúvida. O que eu tô falando é, quando você faz piadas sobre uma religião, ou sobre uma etnia, ou sobre o que quer que seja, mesmo que seja... Dentro desse contexto que você falou, o cara pode ouvir a piada, se sentir ofendido ou não, e não partir pro radicalismo. Peraí que eu perdi o fio da meada agora do que eu tava falando.
Lê, Macatena, para de dar as pedras.
É que eu tava, quando o JP tava falando, eu tava assistindo um vídeo aqui.
Isso, legal, cara.
Certinho.
Tá, então, enquanto você lembra aí, só pra falar de outra coisa também.
Continua.
Tem aquele site lá sobre notícias relacionadas com feminismo, coisa assim, que é o Jezebel, é parte lá de uma rede maior de site, e por exemplo, tinha um artigo que foi bem polêmico, que foi uma das redatoras lá do site escrevendo opinião de vários comediantes sobre piada de estupro, porque assim, pra maioria das feministas, por exemplo, você não pode fazer piada de estupro, porque é um troço tão abominável que você não pode fazer a piada de estupro, que é automaticamente ofensivo, enquanto tem comediantes, como aquele que é um dos considerados um dos maiores comediantes hoje, aquele Louis C.K., né, que ele fala, cara, a piada que está fazendo de estupro, quando é pra denunciar, quando é pra ridicularizar a cultura do estupro que existe, ela tá fazendo um favor pra sociedade, não tá fazendo, não tá só, não tá ofendendo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito tênue, e ele fala, é dificílimo.
Olha aí o negócio que eu falei da arte, tá vendo? O cara tem que saber fazer, meu irmão.
E ele fala assim, que ele analisa qual é o público pra saber como é que o público responderia aquilo. Ele não começa nenhum show com uma piada de estupro. Não dá pra fazer isso. Ele precisa analisar aquele público, ele precisa saber. Cara, as pessoas vão entender que o que eu tô fazendo aqui é ridicularizar essa sociedade em que a gente vive, entendeu? E aí eu não lembro das piadas todas que eles dão exemplo nessa matéria, mas tem uma que eu achei muito interessante, que é sobre o Wife Beater, que os americanos têm uma peça de roupa, que é aquela camisetinha branca justinha, que ela se chama, corriqueiramente, Wife Beater, quer dizer, cara que bate na esposa, né? É o nome da camisa, é o nome da peça de roupa do popular. Se você procurar, fazer uma busca no Google de imagens por Wife Beater, você vai ver um monte de cara bonitão, modelo, tal, não sei o quê, usando camiseta branquinha apertada. Ou seja...
Você costuma fazer essa busca, JP?
Não, eu fiz por causa do...
por causa do podcast, né? Referência, era referência.
Exato.
Era referência.
Eu fiz uma pergunta, não fiz uma piada.
Olha... Então, aí aparece lá uma coisa que já virou tão dentro da cultura deles que você chegar numa loja e comprar uma peça de roupa que se chama Wife Beater, ninguém vai te olhar feio. Então, o cara falando, isso é a cultura da agressividade, por exemplo, que tá naturalizada. E aí o cara faz uma piada sobre isso. Ele fala, pô, cara, a gente tá tão acostumado com violência contra a mulher que eu posso chegar numa loja e pedir um Wife Beater e ninguém vai me olhar feio. E aí é uma coisa que é tão natural pra todo mundo, mas na hora que o cara que é o comediante fala aquilo, você dá uma risadinha, mas aquilo te faz pensar. Tipo, porra.
Eu falei no começo, é a piada que faz você pensar.
Por que que eu tô comprando uma Wife Beater? Que coisa ridícula, sabe? Então, é um pouco por aí. É um exemplo que eu acho que é mais fácil, porque eu acho que hoje em dia. Violência contra a mulher, apesar de ainda existir muito, ela é muito mais fácil da gente identificar e tocar o alarme do que outros tipos de preconceito, mas acho que dá pra levar pro outro caso que você tava falando, sabe? Acho que você tem que pensar, tipo, o que os caras estavam fazendo lá era algo que era pra abrir o olho das pessoas, pra fazer as pessoas pensarem, ou era simplesmente nós, como franceses brancos, não entendemos essa outra galera, achamos eles ridículos e acho que eles deveriam parar porque eles usarem turbante enquanto eu tô tomando café, me incomoda. Essa que é a questão. Tipo,
então eu vou dar três exemplos em três sociedades distintas pra contrapor o que você tava dizendo, que a gente vive numa sociedade que tenta incluir. Vamos lá. No Brasil, um menino foi proibido de frequentar a escola pela professora porque ele usava guias de Umbanda no pescoço, e a professora era evangélica. A diretora era evangélica, não deixou o menino entrar na escola. Na França, onde a gente tá, o caso maior da discussão, meninas que usam burcas foram proibidas de estudar. Assim, você não pode. Na verdade, qualquer símbolo religioso
não pode usar. Não. Tá descontextualizado isso aí. Questão da burca. Não, é a questão da segurança nacional, cara. Você tem que identificar as pessoas. Ninguém pode andar com a cara coberta, igual um bandido do Velho Oeste, entende? É esse que é o problema. É a lei de segurança.
Se você não
é a lei de segurança nacional.
Mas não é. Você vai em Londres,
tá cheio, acha
de mulher usando burca.
Sim, mas na França.
Mais viável.
Na França se aprovou uma lei dessa, entende?
Mas por quê?
Porque tá, cara, fora de controle, cara.
Não sei, cara. Tem a Marine Le Pen lá, que é ultra, ultra conservadora.
Tá bom. E agora o terceiro caso, na Arábia Saudita, pra gente ir no oposto, no caso religioso. Tô lendo aqui a notícia agora. A Arábia Saudita decreta pena de morte para quem carregar a Bíblia.
Sim, e aí?
A gente não vive num mundo que tenta incluir ninguém. Isso é uma falácia.
Então, mas você tá falando
não, de casos, não é que são casos extremos. Você tá usando, entendeu? O exemplo de sociedades aí que estão no fio da navalha, né,
Ultra? Eu dei um país de terceiro mundo, um ocidental e um país islâmico.
Sim, mas contextualiza eles, filho de uma puta. Contextualiza, cara. Olha o período que está se vivendo. Praticamente uma guerra, cara. É diferente.
Estamos à beira de uma guerra mundial, senhor. Por causa de religião. Vai
estourar uma guerra mundial de novo por causa de religião.
É, entendeu? Na verdade,
eu acho que
não é só religião.
Peraí, peraí. Não é só religião, é outras coisas também, outros valores.
O problema da água lá também.
É, tem também
outros valores. Fala, Roger, fala aí.
O negócio é o seguinte: eu acho, eu sou contra qualquer tipo de fanatismo. Qualquer tipo de fanatismo.
Você é Marvete. Hã? Você é Marvete.
Mas eu não sou fanático pela Marvel, tanto quando eu DC.
Você xinga DC. Fala que
não xingo, não. Eu trabalho.
Você xinga artista da Marvel, você xinga artista da Marvel lá, ou Malave.
Eu xingo a Marvel e xingo a DC, velho. Eu não sou fanático.
Se alguém falar mal do Wolverine aqui, você fica retado.
Não, não fico, não. Eu também não, falo mas, mal. Não,
se falar mal do Conan. Se falar mal do Conan, ele fica.
Aí não, aí,
aí é caso de homem-bomba. É.
Aí não.
Draw the line. The line must be drawn.
Mas eu sou contra qualquer tipo de fanatismo, cara. Seja ele no futebol, seja ele na religião, seja ele no, até no quadrinho, cara. Porque o fanatismo, ele deixa a pessoa cega. O que falta, né, pro mundo inteiro, velho, o que falta pro mundo inteiro, velho, é parar com essa porra de fanatismo e achar que um é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro, cara. Ninguém é melhor do que ninguém, você entendeu? O que acontece... essa é a minha opinião de merda.
Steven Seagal é melhor do que todos nós.
Chuck Norris.
Polêmica. Chuck Norris. Alan Moore,
pronto. Não, Chuck Norris tá amperan, que já tá velho pra caralho, já não
pinta. É, Alan Moore é melhor do que todos nós.
Menor Lord é melhor que Conan.
Alan Moore é o cara. Alan Moore até deu uma espizinhada aí nesse caso aí, desceu além aí falando, ele falou de todas as religiões, né, falando que não tem razão pra acreditar no seu Deus ou no outro, ou na mitologia do Senhor dos Anéis, pra ele é tudo a mesma bosta pra ele.
E se bobear tem mais seguidores hoje do que outras, né?
Ué, não que teve?
Que a gente... Não é, velho. Não, agora,
teve a última pesquisa populacional lá na Inglaterra, já tem, eu acho que já é dado estatístico, já pessoas que se declaram Jedi, já tá já aparece nos dados.
Não, fizeram de zoeira.
Então aí, se você acredita que a força vai te guiar, beleza, velho, mas isso não te dá o direito de chegar pro outro que acredita em Buda, você levá-lo como preconceito, você ser preconceituoso contra isso, entendeu? Todo mundo fala, preconceito racial, cara, mas tá todo mundo esquecendo a porra do preconceito religioso, entendeu? Que é um fanatismo. É a mesma coisa de futebol, cara. Se, por exemplo, você gosta do Corinthians e eu gosto do Atlético, quem que é melhor? Não tem melhor, velho. Não existe o melhor, cara.
Barcelona.
Existe uma competição sadia. Acabou. Existe uma competição sadia, velho. Que a galera esquece isso, entendeu? É o tal da porra do fanatismo, saca?
Então, eu sou contra, afinal de contas.
Qualquer existe. Coisa fanático. Eu sou contra o fanático do Zeke também.
Eu sabia que você ia falar isso.
I'm the juggernaut, bitch.
Eu jogava com ele, né? Marvel Super Hero.
Fanático. Afinal, então. Afinal. Para a banca aqui. Existe limite. Parou,
mano. Desde que você seja inteligente.
Vamos lá, última rodada, que a gente já tá
estourado. Vamos lá. Eu vou partir do princípio sempre que a minha liberdade acaba quando começa do cara do meu lado. Sabe?
Concordo em número, gênero e grau.
Então, ué, clichê, agora você tá concordando?
Mas eu tô sempre, velho, eu sempre concordo com relação a isso, cara. A sua liberdade termina quando começa a minha, sacou? Pô,
mas era exatamente o que eu tava dizendo, por isso que eu respeito o sujeito que quer ter uma religião e usar uma burca do meu lado.
Então, sabe? Cara, mas
só
eu tô te falando.
Vive numa
outra,
que não tá outra, respeitando
sem isso. Ser hipócrita, cara. Você já me fez descer de um ônibus no meio do trajeto, que tinham dois caras gesticulando dentro de um ônibus. Tipo, eles vão assaltar, rápido, desce.
Olha aí. Ônibus.
Aí eu falei, o que foi, cara? Os caras estavam gesticulando. Eu falei, Ultra, eles eram surdo-mudos. Eles estavam.
Ai, caralho.
Você lembra disso, Ultra?
Lembro e não era o caso.
Caraca.
Ultra fez profiling.
Racista.
Caraca. Não era o caso, porque tem uma escola todo mundo perto da minha casa e eu sei como é que é que os caras conversam. Eu vejo desde criança, não era o caso, sacou?
Mas, porra, eles estavam fazendo o símbolo da arminha com a mão, assim?
Afonso, por favor, Afonso Solano, você que é do Rio de Janeiro.
Pois não.
Você não fica atento, cara, em todo lugar que você vai? Deus,
você tá falando. Você viu os dados estatísticos?
Você nunca saiu de um ônibus.
A sua cidade tá entre as 30 mais perigosas do mundo? Não está, então fica quieto, cara.
Eu não ando de cidade, tá, cara. O rei dos escritores não anda de ônibus, né? Pra começar.
Ah, isso.
Bicicleta.
Então não sei nem o que você tá falando aí. Você que é pobre.
Ele fica enclausurado em casa.
Ele viaja com a mente. Ele vai nos lugares apenas com a mente, né?
Ô, Catena, existe limite para o humor?
Eu acho que existe. Eu acho que existe. Eu ia falar que eu aprendi com o réu o lance lá do... o dia que eu vi os caras mal vestidos na rua, achei que ia ser assaltado e não fui. Então, tá, eu digo que aprendi alguma coisa, não pode. Eu acho que tem limite, sim. Eu acho que esse lance de minorias, eu acho meio complicado, tipo, zoar muito, assim, com dodói, essas coisas. Eu acho que já é um tipo de humor desnecessário. Eu acho legal um humor inocente, que é meio bobão, aquele stand-up nerd de reverso. Eu acho muito mais legal e aquela piada boba que você ri, saca? Pra ver ou pra comer, do que você zoar um... Né? É, eu acho mais divertido. Eu lembro que tinha um cara que a gente zoava aqui onde eu moro, que a gente chamava de tiozão churrasco, que a gente tinha umas piadas assim, a gente sempre se divertia mais do que se fizesse uma piada com o Saci, que era um brother nosso que não tinha uma perna.
Ah. E, ó, o nome já,
e
né?
E aí,
esqueci.
É de Saci, né?
Tá reclamando de chamar o cara de ciborgue, brincadeira.
Em contrapartida, tinha dois irmãos gêmeos aqui que são negros, que o apelido deles era Sr. Miyagi e alemão.
Aí, tá vendo?
Isso aí. Eu vejo quanto hoje isso é babaca. Então eu acho que tem que ter um limite, sim.
A piadinha aqui do sensacionalista. Mãe do Papa diz que ele que vai levar uns cascudos por incitar violência em frase polêmica.
Pô, e a outra que a gente esqueceu de citar foi aquela vez do o Peninha, né, cara? Passou por isso também. É, que descontextualizaram uma fala dele do programa lá do Bate-Bola lá. Sim. Em que ele e o. Porra, como é que é o nome lá do pernambucano lá? Porra, como é que é o nome do outro cara lá?
Olha a idade, velho.
Sérgio Chulapa.
Não, caralho. O cara que tá do programa do sexo e amor e sexo aí.
O Otaviano.
Não.
Beto Duque Estrada.
O que é
Beto
Duque Estrada Afonso Lando. O que é cronista lá de esporte também?
De esporte?
O que se demitiu? Chico Sá?
Chico Sá, isso. Ah. Ele e o Chico Sá ficavam tirando Sá. O Peninha, ele tem um personagem, que é esse. Que é aquela coisa de enfatizar do Rio Grande do Sul melhor em tudo, né?
Não, o Peninha do Walt Disney.
Tá, olha, só um minuto. E aí ele e o Chico Sá ficaram o programa todo trocando farpa, né? Tipo, o Chico Sá falando, vocês esses viados lá do sul e não sei o quê. E ele sacaneando com o Nordeste, esses mortos de fome do Nordeste e não sei o quê. E aí pegaram uma fala, tipo, fora de contexto dele, né? Falando do Nordeste, né? E aí, tipo, queriam que demitissem ele e não sei o quê, e blá blá blá, né, cara? Uhum. E aquilo que ele tá falando, justamente, a questão do personagem, do contexto, né, cara? Quer dizer, esse também é um grande perigo, né, cara? De você analisar isso.
Cara, tem um site... Sem dúvida, isso foi covarde pra caralho quando aconteceu.
Isso já aconteceu comigo também, com o nego pegar a frase minha e tirar totalmente do contexto da brincadeira, botar em esses sites feministas aí. Feminista, femifascista, né, na verdade, que é bem diferente de feminista. E aí todo mundo, porra, quem é esse maluco e tal? Aí quando o cara foi ver, pô, peraí, não foi isso que ele quis dizer, papapá. Então realmente o contexto é importante pra caralho. Agora,
com relação... E, Solano, dê aí o seu veredito sobre o limite do humor.
O limite do humor. Cara, hoje eu fiquei lembrando que a primeira vez, acho que a primeira piada, assim, que eu não soube como me portar por ser politicamente incorreto, eu era bem jovem, tava no colégio, e aí tinha um cara, um estudante, na verdade, que ele tinha vitiligo, né, as manchas brancas por todo o corpo e tal, e aí eu tava do lado dele...
Você estudou com Michael Jackson?
Pois é, cara, tipo, estamos nesse caminho. E aí eu tava do lado da galera dele, dos amigos dele e tal, e aí um virou pro outro. Pô, fulano, chama ali o Salame, que tá na hora não sei o quê. Tipo,
caralho.
E o apelido do cara, tá vendo? Todo mundo
genial,
eu.
Genial.
E aí, cara, eu fiquei...
Eu não podia imaginar que esse não podia ser um apelido. Cara.
Mas essa é a ciência da piada. A piada, ela começa com o imprevisível, né? Ela pega você no imprevisível. Uhum. E segundo, ela faz você pensar. E, cara, foi a primeira piada que eu lembro, assim, de ser controversa, porque ela é genial. Ela, enquanto ciência da piada, ela é uma piada genial. Ela é uma comparação fantástica. Mas, ao mesmo tempo, ela tá trabalhando com o sofrimento social de outra pessoa.
Isso me lembrou Mão Cheia. Era um cara que ele tinha tique, aí ele fazia os símbolos do truco, sabe? O zap, o copas. Não sei se... Uhum. E aí ele, tipo, mexia o ombro, piscava. E era,
cara,
engraçado, mas, tipo, velho, é um problema que o cara vai ter a vida inteira, né?
Pois é, então acho que existe uma hipocrisia rolando, principalmente na era que estamos, em que todo mundo tem o direito de opinar e de se expor, em que a maioria das coisas aí que a galera condena, ela ri quando tá olhando sozinha no Facebook. Uhum. Ela ri, ela dá a risadinha dela, depois ela fala que é absurdo que isso foi dito, caralho, mas ela deu a risadinha. Então acho que a primeira coisa que cada um tem que parar e pensar e
olhar apesar de eu achar, Afonso, que uma coisa invalida a outra. Eu posso achar engraçado e mesmo assim me revoltar.
Se revoltar com a parada.
E achar que aquilo não deva esse...
E aí que está a contradição, acho que faz parte dessa...
eu acho que a piada, né? É assim, né, cara?
A piada é isso, eu acho que a piada, ela tem que ser uma boa piada, de novo, resgatando, ela tem que provocar, às vezes ela vai ofender, mas acho que se ela for uma boa piada...
Ela provoca um questionamento,
né? Ela provoca um questionamento, ela provoca um questionamento. E eu acho que é por isso que é muito difícil você dizer se existe limite, não existe limite, porque o limite que uma vez foi imposto a certas religiões, ele foi ultrapassado e violências foram interrompidas por conta dessas piadas que foram feitas até que a religião fosse questionada e pessoas parassem de serem perseguidas, etc.
Até que os próprios fiéis começassem a questionar, né?
Exatamente, exatamente. Então acho difícil você... É por isso que eu fico com medo, entendeu? Quando eu pulei lá na discussão com o porco, eu falei, galera, eu não tô defendendo ela obrigatoriamente, mas é uma coisa que eu vejo tantos comediantes grandes discutindo, que eu fico assim, porra, se a gente começar realmente a barrar, não pode falar disso. Então daqui a pouco não pode falar disso também. Eu estou ofendido. Daqui a pouco o cara vai virar aquela coisa do Bill Cosby, que é um gênio também da comédia. Mas as piadas do Bill Cosby são pirulito, florzinha, né? São perfeitos. O cara critica a família, caramba, mas ela é restrita, né? Fica no estilo dele. Os comediantes que eu gosto, Dave Chappelle, por exemplo, que é um dos meus favoritos, ele é negro, ele faz muita piada com negro, cara. Ele faz muita piada estereotipando o negro, mas ele, como é um bom comediante, ele faz a piada para provocar exatamente a autoanálise. Então, quando ele faz
a piada... Não é nem para provocar, seria para instigar a pessoa a fazer uma autoanálise.
Pronto, o que seja. Não é? A semântica da... Talvez, é.
Então, talvez seja sinônimos, Rodney. Hã?
Provocaram...
Não, mas instigar. Existe uma provocação de você encher o saco do cara, né?
Uh-huh. Sim, claro.
Tipo que eu tô fazendo com o Ultra aqui toda hora.
Até porque...
Sacanagem.
Até porque quando a pessoa se irrita com algo que é dito, sobre algo muito pessoal, isso significa que ela é extremamente insegura a respeito daquele assunto. Né? Então, se eu viro pro Catena e falo que ele é menos homem por usar creme, digamos, né? Eu nunca faria isso de piada, mas a gente faz uma brincadeira dessa?
Não. Eu vou soltar esse ótimo.
Você só fala que eu uso aqui um creme corporal que substitui o banho e todos os seus seguidores estão me chamando de porco agora.
Não, mas aí são eles. Não é porco, é piada. É o que eu tô falando, é o seguinte.
É tipo quando o Change mandou a galera fazer o flash mob no blog do cara, né? É. São eles, são seguidores, não tem nada com isso.
Tô falando o seguinte, o Catena usa o creminho dele, tá? Aí eu vou e faço uma piada sobre ele usar creme.
Os creminhos.
Se eu fizer uma piada com ele usando creminho, todo mundo riu, e ele ficar puto, é porque, na verdade, ele é inseguro quanto a essa situação dele. Alguma coisa acertou um nervo nele ali. É o que a gente testa, o que eu brinco lá no Twitter, no Facebook, de pescar troll.
Agora, por exemplo, se você fizesse a piada questionando essa cultura toda da perfeição física, do ser bonito, essa coisa da valorização social do ser belo, né, em detrimento de outras características, é diferente, né, cara?
Você concorda comigo? Concordo. É diferente.
Que você ia criticar a futilidade do Catena com os seus creminhos, mas usando um parâmetro, digamos...
Inteligente.
Contextualizado. Inteligente, mas direcionando, digamos, né, a piada para um questionamento social, né, cara?
Claro, mas aí que tá. Esse tipo de piada está atrelado à sua confiança. Lá no Matando Robô Gigantes, aqui mesmo, né, a gente brincando, porque antes de gravar, o Afonso gosta de academia, gosta de fazer... Não, eu, na verdade, não gosto de academia, gosto de fazer exercício. E aí, se o cara vira e fala assim, porque tu é viado que você fica fazendo exercício. Se eu ficasse irritado com isso e vou querer tirar satisfação, porque, porra, tem alguma insegurança, entendeu?
Não, e você acaba dando mais motivo pra pessoa continuar fazendo essa piada.
Então isso aí já é um propósito da piada. Se o cara ficou irritado, o comediante bom, ele fica satisfeito. Opa, você tá irritado por quê? Então reflete sobre essa parada aí, entendeu? Agora, tem muito comediante ruim fazendo muita piada ruim que cai nessa discussão, como a gente passou aqui. Então eu acho que... Eu acho que também é bacana o que o Thales falou sobre... É utópico, né? Daquela coisa que seria legal se todo mundo se preocupasse com todo mundo. Eu concordo contigo, Thales. Eu acho que, porra, a gente deveria arrumar para esse caminho. Eu acho que a gente vai acabar arrumando daqui a alguns milhares de anos, mas até lá vai ter que passar por
muita parada. Próximo grau evolutivo da humanidade. E você, Nerd Reverso? Então, tá aí
eu
ainda?
Acho que. Tô aqui. Eu acho que tem um limite, mas eu acho que esse limite é posterior. Você não pode colocar uma lista de. Nesses assuntos não se fala. Porque, por exemplo, pode ser, sei lá, não se fala da política econômica do governo. sabe? Tipo, qualquer grupo que você deixa pautar o que pode ser dito ou não, eu acho que a gente começa a entrar num terreno muito perigoso. Eu acho que todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. Logicamente, se for opiniões que são opiniões criminosas, ou seja, que incitam a violência, que incitam segregação de qualquer tipo, esse cara vai responder, tem que responder criminalmente por isso, tá? Mas, se a pessoa emitiu sua opinião, seja piada, seja um comentário, por exemplo, uma coluna opinativa de um jornal, por exemplo, um jornal de grande circulação, e se as pessoas como um todo, ou não como um todo, porque né, cada pessoa é diferente, mas assim, se há uma grande comoção contra aquela opinião, contra aquela piada, contra aquela opinião de um jornal, esse é o limite do humor. É um limite posterior. É a sociedade. Né? Então, é a sociedade dizendo, tipo, não, isso aqui é contra o que a gente pensa, o que a maioria de nós pensa, ou o que as pessoas que estudaram mais sobre esse assunto pensam, olha porque você tá errado, e aí abre o diálogo, ou então virar, não, cara, isso é completamente idiota, e você é um idiota porque falou isso. E aí você, ao mesmo tempo que o cara tem o direito de expressar a sua opinião ao ponto de, inclusive, ofender alguém, acidentalmente ou não, porque às vezes, como Afonso falou, às vezes o ponto da crítica é chegar no grau da ofensa, né? Mesmo que seja uma ofensa com algum viés que o cara imagina ser construtivo. Não tô nem falando de intenções aqui, mas assim, claro, ele pode dar uma opinião que chegue a ser ofensiva, mas ele tem que estar pronto para receber toda a resposta disso. O Afonso sabe que o que ele coloca lá de provocativo no Twitter dele, e ele tem uma cacetada de seguidores, que boa parte das pessoas vai poder interpretar, vai poder cagar merda na cabeça dele, só que ele tá pronto pra aquilo ali. A gente tá pronto pra ser xingado no MDM, sabe? Então assim, se você se colocou a cara pra se expor, pra dar a sua opinião, você tem que estar pronto, inclusive pra aquelas reações fora de contexto, que são tristes, são lamentáveis, mas assim, vão ter reações fora de contexto. Então acho que o limite do humor existe, mas ele tem que ser feito organicamente e posteriormente. Eu acho que é legal, por aí.
Bem dito.
Pra finalizar essa porra toda.
Uai, eu não vou falar, não?
Você já falou, você foi o primeiro que falou, desgraçado.
Fui não, ué.
Foi sim, Rodney.
O que eu falei?
Eu não lembro, mas você falou.
Aí, ó.
Aliás, você falou.
Falou merda.
Logo depois do Ultra.
Não há ego.
Ultra falou. Aí você já começou, falou, e eu concordo com o Ultra e não sei o quê. Você falou sim. Você vai escutar esse podcast e você vai ver o que você falou.
É? Eu tô ficando velho mesmo. Que pariu, nossa senhora.
Cara, eu acho que o problema da verdade não é se ofende ou não, mas sim a quem ofende. E a que propósito essa ofensa serve, entende?
Ah, sem dúvida, concordo 100% contigo aí.
Eu acho que ofender pode ofender, eu acho que às vezes até deve ofender a piada.
Aí eu já não concordo contigo.
Ultra o termômetro, né?
Caralho. Mas contanto isso, a que princípio, né? A que serve, né, essa ofensa? Eu vi esses dias atrás um circulando na internet, que começou agora, né? Tipo, agora tem os anti-Charlie, né? Aí pessoas assim, pescando as charges do Charlie, mostrando que você concorda com isso? Aí era uma charge tirando onda da morte do Ayrton Senna, né? Que era uma caveirinha lá no carrinho de Fórmula 1, né? Que foi o jornal que foi publicado, tipo, no dia depois que o Ayrton Senna morreu.
A caveirinha pilotando? Uhum. Como é que é?
E aí eu lembrei, tipo assim, eu vi pessoas falando, meu Deus, que absurdo, falta de respeito com esse grande nome do cenário esportivo brasileiro. E aí eu lembrei que no dia que o Ayrton Senna morreu, foi num domingo, a gente tava no meio de uma greve na universidade, e a gente tava num reunido, um grupo de estudantes, e a gente tinha um grupo, que eu já falei pra vocês, chamava Los Cucarates, que a gente era chargistas, né, tinham poetas, e a gente, cara, a gente era mais ou menos isso, cara, a gente criticava, fazia fanzines, a gente tinha uma publicação que a gente pregava no RU, que chamava Outer Door, que era um outdoor gigante, com uma tira, assim, né, e sacaneando a vida da universidade, a política estudantil, tudo, né, cara? As manobras da reitoria, tudo, esse tipo de coisa a gente fazia. E aí eu lembro que nesse dia a gente tava passando um abaixo-assinado pra família do Ayrton Senna ir lá consertar o muro, né, da curva Tamburello, que o carro. Aí eu lembrei disso, né, cara, que foi uma piada. E eu lembro que na época a gente enfrentou isso, né, uma menina veio toda revoltada. E aí, né, cara, a gente, naquela época, aquele ímpeto também juvenil de você ser questionador, cara, surgiu todo aquele discurso falando, cara, mas o que vocês estão, né, por que, que vocês estão tão valorizando tanto isso? Um cara, sei lá, um cara rico, branco, que gasta seus milhões lá pra andar num carro, né, um carrinho que foi usado aí por uma campanha de marketing de uma grande rede de TV, que foi catapultado, assim, pra ser, né? Ah, agora ele é o grande ídolo do esporte nacional, né, cara? Uhum. Cara, mas praticamente, o que, que ele fez, né, pra merecer isso, né? Ah, ele trazia alegria pras famílias no domingo e blá, 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 blá. Cara, isso o Silvio Santos também traz, né, cara?
Faustão também. Ah,
mas quando o Silvio Santos morrer, vai ser a choradeira, cara.
Sim, não, claro.
Eu vou chorar. Vai parar, velho. Eu vou parar.
Mas não é, por exemplo, cara, no caso específico do Ayrton Senna, também tem isso. A morte do piloto é um risco da profissão.
Sim. Não, sabe? Mas, tipo, mas aí eu tô questionando
não, isso. Não, mas assim, eu tô falando assim, o nego tratou como assim, ah, foi uma grande tragédia. Não, foi um acidente de trabalho, que é bem provável que aconteça.
É verdade.
Não deixa
é
de ser trágico também. É óbvio que não deixa de ser trágico, né, cara? Porque...
Mas não foi surpresa. É isso que ele quer dizer. Exato.
Lógico que foi, cara. A morte de qualquer um no esporte
não, mais ou menos. Surpresa. Não, a morte de qualquer um em qualquer situação é uma surpresa.
Lógico que é, gente.
Eu comparo com
o evento paralisando.
Que é o avião dos Mamonas, por exemplo.
Mas o F, a Fórmula 1 é uma banalização da vida.
Sim.
Assim como qualquer esporte de alta periculosidade. Ô, então, Adi, deixa eu perguntar pra vocês. Você sabe qual que é a bebida que o Ayrton Senna gostava, cara?
Mas... Oh, Afonso...
Batida de coco.
Afonso, se você for pegar estatisticamente, a Fórmula 1 não é um esporte que morre muitas pessoas.
Não mais, né, Hel?
Não,
tu não assistiu o Rush?
Ah, porra.
Todo domingo lá...
Vai tomar no cu.
Não, eu tô dando uma citação de algo que aconteceu.
Todo domingo morria alguém? Não era,
velho. É, que isso, velho? Morria gente pra caralho.
Não morria gente pra caralho.
Morria sim, seu Hel.
Cara, os esportes que mais matam são esses, por exemplo, ciclismo mata muito mais gente. É o esporte que mais mata.
Não, o downhill mata mais.
Sim, é, que é ciclismo.
O ciclismo downhill mata mais.
Que é ciclismo.
Não, é
como,
sério.
Como que é o nome? Tudo que é feito em cima da bicicleta.
Downhill. Mas também banaliza a vida. Eu coloco na mesma característica.
É, mas tem toda uma aura aí de vida saudável, de bicicleta, de não sei de
natureza. Não, peraí, você descer numa bicicleta.
Não é só isso não, cara. Não é só isso não, cara.
67 quilômetros
morre, cara, essa semana. Na volta da França, morre gente todo ano, praticamente.
Aquele Paris-Dakar, ele acabou. Porque
mas aí é morto.
Morria negro pra caralho.
Morreu cadeirante na São Silvestre, um ou dois anos atrás, porra. O cara foi direto na curva, foi no muro e morreu.
Eu não entendi, mas ok.
Ué, um cadeirante. O cara de cadeira de rodas estava disputando a São Silvestre.
Então, cara, isso que eu não entendi.
Porra, Catena. Aqueles caras que foram com aquelas cadeiras de roda de corrida.
Ah, entendi. Agora entendi.
Puta caralho, que pariu.
Entendi. Velho. Eu pensei que ele tava correndo com o resto da galera. Não, é uma corrida só de cadeirante.
Não, cara.
Tá cheirando demais.
Ah, não, tava no...
Ele tá com a galera.
Não, entendi. Vai um pilotão a par.
Entendi. Aí o cara foi direto na curva, ele não conseguiu dar a curva, foi pro muro, morreu.
É, mas aí tá, tudo é contexto. A gente tá tentando contextualizar um esporte.
Então eu acho que com relação a esse lance de limite, eu acho que tem muito desse lance do limite autoimposto, né? E das reais intenções do humorista, né, cara? Tem humorista que é, como a gente fala, é gratuito, né? Por ser, simplesmente. Ele não tá pensando numa função social pra piada, ou pra esse questionamento que a gente tá falando, né? Ele simplesmente quer fazer uma piada que todo mundo ria.
Quer polemizar. Quer viralizar, etc.
Então, que também tem tudo a ver com é uma outra discussão também, que é isso que a gente tá falando, da banalização, da futilidade, né, dessa indústria da visibilidade, da pessoa querer ser vista, desse culto pessoal, né, essas coisas assim, que é outra, é assunto pra outro podcast, mas então eu acho...
Ô, Hel, só antes da gente acabar aqui, eu pedi lá no Twitter do MDM, pro pessoal, pros leitores dizerem lá qual é o limite do humor pros leitores do MDM no Twitter. Posso ler aqui algumas respostas? Quer deixar pros comentários?
Vamos, pros... Não, então lê aí.
Eu acho que é só pra fechar aqui o assunto.
Sim.
Então aqui o Private Joker disse: o limite é fazer piada de mãe com ela presente. Eu achei isso interessante, cara.
O Beto fazia isso na faculdade.
Cara, eu fiz piada de mãe com a minha mãe presente, eu tomei um tapa na boca.
Fazer piada de mãe quando ela não tá presente, o cara acha que tá maneiro, mas se tiver presente, aí é o limite. Né? É interessante isso.
Eu já contei agora, essas coisas.
Se a mãe for da galera, se a mãe zoa? Sei lá, a gente chega sempre lá na casa do Afonso e a mãe dela sempre dá uma zoada nele. Se a gente faz uma piada ali com ela, pode estar dentro do contexto, não é verdade?
É verdade,
é verdade.
Que mais? Tem o não, que ele diz. O humor não tem limite, igual a chatice de quem reclama do humor que não tem limite. Tem o Guilherme Celini, que ele diz: o limite é a quantidade de dinheiro que você tem no banco para arcar com o custo dos processos.
Achei que o Guilherme Celini dizia: where am I?
Caralho. Próximo.
Essa é uma piada que passou do limite do humor, tá vendo?
Passou. E foi sem graça, porque errei o timing pra caralho.
Eu acho que quem tem limite é município, cara.
Ah, essa foi melhor.
Boa. Essa foi melhor. Entra no stand-up do Nerd Aventa. Tem o Leonan Carvalho, que ele diz: o que o Joel Schumacher fez com o Batman passou do limite do humor. Concordo. E por fim, um polêmico aqui, que é o Lucas Rafael, atenção pro nome dele, Lucas Rafael, que ele diz...
É uma
o
limite mistura, do... né, do Lucas com o Algures, né, do Porco Algures.
Aí ele diz, o limite do humor é até uma estrelinha ficar bolada.
Cara, eu acho que o grande resumo disso, do limite do humor, é a máxima de Ultra, né, que você pode falar o que você quiser, você só não pode falar merda. Eu acho que é isso,
cara. A primeira lei de Ultra.
Tá nos cânones do MDM.
É isso. Então é isso, queria agradecer aí o nosso convidado Alfonso. Oi. Você quer fazer seu jabá, chamar as pessoas pra irem naquele site seu, copia a gente?
Sim, o matandorobogigantes.com continua copiando o Melhores do Mundo desde quando? 2007, talvez? 2008?
Quando a gente ganhou, quando a gente ganhou o prêmio de melhor blog de quadrinhos, e aí eles gostaram.
É verdade, a gente copiou a fórmula. Visite-nos, prometo não cantar Celine Dion. Vocês podem também podem comprar meu livro, Espadachim de Carvão, nas livrarias. Se não gostarem, podem queimar, que nem
tem no, é tem no Submarino, né? Tem no Submarino, a gente vai botar o link com.
A gente põe o link com o nosso
para dar dinheiro pra gente. Pro MDM.
Pode, que já teve, falando aí da comédia, já teve leitor.
Aliás, Afonso, tá pra sair o novo, né, Afonso?
Vai sair, na Bienal do Rio. Estaram lá vocês?
Uai, cara, se eu fizer a capa e for convidado, eu vou.
Ih, olha aí.
Olha. Aí intimou, hein? Aí, fica chata a situação.
Não, porque eu fiz a capa chato. De um dos livros que ele editou.
Exatamente, ó. Fazer jabá pro Rodney. O Rodney fez a capa fantástica do livro fantástico. Não é nem meu livro. Obrigado. Vou recomendar o livro dos outros aí, ó. A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. Um livro do caralho com a capa de... Rodney Bukemi.
Obrigado.
Coloca aí cê também
vê,
no
Submarino. Você vê como é que o Solano é um autor humilde, né? Vou até recomendar livro dos outros.
Hashtag humildão.
E também tem falando em
humor. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro?
É o do que o Rodney fez a capa, é a Lição de Anatomia do Temível Doutor Luizon.
Falando em humor, né, tem o seu novo canal do YouTube, né, você que tá todo estrelinha agora, querendo sair do MRG.
Ah, é verdade.
Carreira solo, tipo o Rodriguinho, né, sai do grupo pagode e
quer
brilhar sozinho, né?
Quero brilhar sozinho na hora super. Então visitem lá o youtube.com/horasuper. O Rodney Bukemi e o HDR apareceram no último episódio lá na Comic Con Experience. Cortei o Catena porque não deu.
Quando eu vi o vídeo, eu percebi que eu tinha cagado em tudo.
Tinha muita
foi
gente.
Justo. Não, foi justo cortar.
Mas eu quero todos os MDM lá, sempre que a gente se encontrar, quero fazer videozinhos com vocês. Hora Super no YouTube.
Então é isso, galera. Agradeço aí a todos, a presença de todos. E vamos então agora para os recadinhos MDM.
Gostei do entusiasmo.
O meu professor é do PIA, e cinema que estamos doando a mesa do Evadne Malus de Eleares. Surar nem o sono não é lá fosse o ex-curado de Curiemirbo. Sim, é barato, parece e drão andra coloque os cheques do pão do cheiro de seragrepes do labardo e de cessovis. E medo em vezes da que sustoxinho e lung e por uma maioria de silhões a tochos de salo.
Começando agora os recadinhos do MDM, Fábio Catena.
Corra, vai o Rodney que eu perdi o link, caralho.
Vai lá, Rodney Bukemi.
Vai o Catena que eu perdi o link. Mentira.
Não, como cacete.
Não, é o seguinte, eu participei do Provolone Cast, lá no provolonecast.com, não, só .com, não tem BR não. E o Provolone é com dois L's, escutem lá que eu nem lembro o que que é. Ah, não, foi uma entrevista que eu fiz, que eu dei, isso. Foi uma entrevista que eu dei lá no Provolone Cast, foi legal, bem bacana, não lembro de nada que eu falei, mas é isso aí. Esse é o meu recado.
a gente vai colocar o link aí. Já saiu? Já tá no ar?
Saiu domingo, cara. Já tá no ar.
Ah, beleza. A gente coloca o link aí.
Obrigado, viu?
Pra galera. Aí você não esquece de mandar o link lá pro gente.
Sim, senhor.
Catena, já achou?
Achei. Achou. O Daniel Esteves e companhia lá do...
Aonde que ele esteve?
Tudum. É, estará lançando este sábado, às 14 horas, na Comics Bookshop, o São Paulo dos Mortos 2 e o Necromorphos. Tem pedido aqui pra convidar a galera.
Vou te dizer que se continuar esse calor em São Paulo, 2 da tarde na Comics vai ser São Paulo dos Mortos mesmo, cara. Tá foda.
Aqui tá
vai estar morto de calor, cara.
Estará entre 30 graus e 21 graus.
Aham.
Pelo Facebook, né? Então é lá na Alameda Jaú, 1998, aqui em Sampa mesmo, a partir das 2, Daniel Esteves, Alex Rodrigues, Wagner de Souza, Will, todos os nossos chegas lá, o Denis Melo também, vão estar lá pro lançamento. E a Necromorphos, do Gabriel Arraes e do Rodrigo Solsona, que é o Magenta King, né? Que o Facebook não deixa usar mais pseudônimo, vão estar lançando junto lá com a galera. Então quem tiver em Sampa aí puder comparecer, Macatena talvez esteja lá. Bem talvez.
Pega os dois, o 1 e o 2 pra mim, Macatena.
Acho que o 1 acabou.
Não, velho.
Que o 1 já era.
Adriano, Adriano Augusto, filho de uma puta. Você e o Igor Vitorino. Por causa de vocês dois, eu não consegui levantar pra poder olhar os trabalhos do Chegas.
O que rolou aí?
Caraca,
me deixaram frustrado, olha.
Não consegui levantar da mesa do Artist Alley. Foi longa, hein? Foi. Eu não consegui levantar do Artist Alley, cara. Eu não conseguia sair de lá, cara.
Por isso que ninguém, só uma catena que tava lá comigo. É, então, em 2015 eu sou o R9 do Rodney Buchemi.
É nós dois, velho. Nós que fecha.
Você é o agente, empresário, representante Narcisa Tamborighelli Nerd.
Isso.
E portador de necessaire.
É. Isso. Vai levar necessaire nosso.
Portador de necessaires especiais.
E luta pela causa da dislexia.
E da minoria também.
Uhum. Mas era só isso.
Então é isso, só isso. Mas vocês não querem falar do Who Cares? Aproveite que vai acabar.
Então tá, vou aproveitar e fazer aqui nosso jabá também. Tem o nosso podcast do Dr. Who, a gente vai acompanhando episódio por episódio. Estamos gravando a terceira temporada. Estamos chamando a bicha do réu que assiste Dr. Who, mas finge que não, pra participar também.
Cara, eu fiquei muito desanimado com essa última temporada, Capão.
Então, quando chegar nela, você vai pra falar mal, não tem problema.
Tá, beleza.
Mas
agora a gente mudou.
Ele respondeu o e-mail que a gente mandou de convite?
Ainda não. Tinha caído na lixeira.
É, tava no spam.
Caiu na lixeira, tipo, ele apertou sem querer.
Tava na parte de spam, é verdade.
Aí, então assim, mas tem uma coisa importante.
Não, os caras são tão meus amigos que eles não mandam nem um e-mail pessoal, eles mandam aqueles e-mails automáticos, hein?
Mas depois passa no chat, deixa ser fresco. Mas um recado importante é que a gente passou o dia oficial de lançar o programa de segunda-feira pra terça-feira. Então, toda terça, programa novo lá, acompanhem, e é isso.
Então é isso. Camisetas da MDM lá na Fiction Corporation. Se vocês quiserem comprar livros, quadrinhos, aí um monte de novidade lá na Avex Store, usem o código MDM, as três letrinhas MDM, lá na área de código, você ganha 10%. Então é isso. Mídias sociais:
MDM, Twitter, Facebook.
Procura Melhores do Mundo em tudo. Chega lá, coloca na busca da rede social Melhores do Mundo. Se não for o grupo de teatro, a gente.
É nóis.
Que a moleza... Google é meu pastor e nada me faltará.
Que a moleza senta no pudim.
É isso aí. Ou no colo do...
Boca, filho da puta. Vai pro Google.
O engraçado é que vocês falaram aí da companhia de teatro, tem várias pessoas que vão assistir os caras aí, mandam mensagens no Facebook, MDM, reclamando.
Agora tá até um pouco menos. Uma vez no Twitter a gente fazia isso, lembra? Sim. A gente pegava todos os que eram pro grupo e a gente
responde as pessoas. Sempre que alguém fala, o espetáculo de vocês em Manaus foi ótimo, eu falo, pô, obrigado! E aí
vocês são demais. Aí a gente manda, você não viu nós pelado ainda. Né?
Essas coisas assim. Super didático.
Foda-se, né? O processo vai pra eles, não vai pra nada. Mas então é isso, vamos para a leitura de comentários.
Aê! Alô, alô, alô!
Hello?
Hello? Hello? This is me. This is me.
Porra, essa música é muito
música, chiclete. Essa música é boa pra
encerrar. Aí, ó, no final do MDM. Você até escolheu.
Essa música é nojenta, cara.
Cara, o clipe é mais nojento ainda, que ele fica stalkeando a guria cega, cara. Depois dá uma conferida no clipe, que é muito bizarro. Ele fica stalkeando a guria cega.
Esse é o limite do humor.
A Kátia cega, né? Como o Ultra disse, né? Que ela era conhecida como a Kátia. Ela era anunciada no Globo de Ouro. Agora com vocês, Kátia cega com a música, né? Terceiro lugar, Kátia cega. Não está sendo
tipo politicamente correto, né? Que chama de cega.
Eu ainda tenho certeza, cara, que em algum momento ela foi chamada de Caixa Cega, cara. Eu sei que minha memória é horrível, mas ela, pô, eu ainda confio nela.
Tá certo. Então, começando os comentários com ele, Rodney Bukemi.
Ai, gente, sempre eu. Ele é foda essa estrela, né? Nossa Senhora. Então vamos lá, eu peguei os comentários do último podcast e tem um lazarento, filha da puta, chamado Luciano Abraão com H, né? O fã do MDM, que ele postou um comentário assim, parte 1 de 7. Aí depois, logo em seguida.
Peraí, Rodney, você não vai ler o 7.
Calma, senhor, espera.
Calma. Meu Deus do céu. Ah, que pena. Assim,
boa tarde, galera. Ele colocou a parte 1 continuando. Ficou grande, tive que dividir. Ô, velho, eu não vou ler. Ai. Se você quis que eu coloque. Se você colocou isso aqui pra eu ler, sonho seu, tá, meu amigo? Não vou ler porque é grande pra caralho e o Ultra tá com sono.
Mas a historinha é bacana.
Tá, foda-se, então lê o seu.
Você lê, né, Catarina? Você lê todos os comentários, né, Catarina?
Quase todos. Às vezes eu dou um Ctrl F e vejo se alguém tá me xingando também.
Bom, aí eu pulo pro Nacho, leitor do MDM de novo, Tess. Ele coloca assim, e o Máximus é muito chato, respondendo o comentário gigantesco do menino lá. E aí ele continua, pra mim o único que tá certo foi o Resdinei, só que não dou pra ele não. O Ultrão falou assim, gente, vamos criticar o Slam com carinho, afinal de contas eles são uma minoria. MK Dudkoff, colega do porco.
MK é o Michael Dudkoff, cara.
MK, né? Michael Dudkoff, colega do porco. O porco tava de boas no podcast. Que coisa, hein? Ultrão, eu curti o nobre e brilhoso bacharel salientando que saca a arma quando briga. E aí tá um papinho entre os dois aqui, né? O Ultrão e o Michael Dudkoff, colega do porco. Lá na cidade de Hebron, passavam uma chique prostituta judeia perto de um pobre e mal vestido palestino. Então ele achou que a devia provocar. Então foi dizendo, ei, me dá essa bucetinha, por favor? O pau é grandão. Era indignada, respondeu. Tá, não te dou não. Mas se você quiser, posso me esquecer que sou judeia e empresto sem cobrar.
Aí, ó, uma piada ofensiva.
Piada totalmente ofensiva.
Antissemita.
Antissemita, lógico. Aí, deixa eu ver aqui. Cadê? Pô, sumiu. Abre, filho da puta. Ah, acabou, velho. Não quer abrir, não.
Então, vamos para...
Pronto, acabei. Pode vir me limpar. Não quer abrir.
Ainda bem, Roger. Se quiser, porque... Cara, a gente podia... Eu vou... Catena, você que lê todos os comentários. Depois você seleciona aí esse comentário em 7 partes aí.
Não, mas não tem 7 partes. São só 2 partes mesmo.
Não, são 7. São 8,
na verdade. Por isso que não tá abrindo aqui no
meu. Aí a gente vai fazer um dia... Vamos gravar um especial com o Rodney lendo esses 7 comentários pra gente soltar no dia.
Aí, salve e manda pra mim.
Um podcast inteiro, só do Rodney lendo isso.
Tem a parte 7. Olha, achei!
Tá, mas obrigado, ó.
De nada. Disponha.
Mais alguém tem comentários aí?
Eu tô selecionando ainda, vai seguindo.
Ultra?
Eu não tenho, não.
Nem Twitter? Nem
Facebook, Twitter, nada?
Cara, não.
Então vai lá, Fábio Catena.
Eu tinha perguntado lá no Facebook, né, sobre limite de humor, essas coisas e tal, e aí até que teve algumas respostas interessantes. Uma foi do Wilton Santos, que disse Jesus Change e Jesus Capivari. Eu não sei ver capivari em francês, é capivarin?
Capivarin, deve ser, né?
O Michael Souza falou assim, desculpa fugir do tema humor, mas ainda vai ter stand-up do Nerd Reverso.
Você acabou de fugir do tema humor, né?
Sensacional.
Essa foi uma ótima piada, essa.
Essa foi bem bolada. Dá pra ele uma camisa MDM.
O Felipe te disse, se é verdade que o ator favorito do Algures é o Dolphin Lundgren.
Dolphin? É, Dolphin. Essa vai pro stand-up.
Essa também foi muito boa também.
Essa vai pro stand-up, essa vai. Cara, trocadilho é sempre uma piada muito infame, cara.
O Marco Aurélio, o humor acaba quando o cara começa a vomitar no seu carro. Ratinho, essa eu gostei.
Essa foi bem.
Vai ficar bolado. Vai ficar
bolado. E aqui as respostas meio sérias. Eduardo Witkovic, não, Wikoski. O politicamente correto matou toda e qualquer piada que você queira fazer. O limite é a capacidade de interpretação do ouvinte leitor.
Mais ou menos.
Vamos lá. Vanderlei Gomes. Acho que o humor em si não tem limite, mas sim a pessoa que se utiliza dele. Esse limite é individual e se baseia nos valores de cada indivíduo. Eu, por exemplo, evito fazer piadas que ofendam as minorias. Quem faz essas piadas ofensivas está exercendo seu direito à liberdade de expressão. Entretanto, se alguém se sentir ofendido, pode se valer do mesmo direito e mandar esse cara a merda ou processá-lo. É bem complexo. Isso foi o que o Ultra disse, não foi?
O que eu disse?
Não foi. O Ultra falou que se vai te ofender, você não pode fazer.
É tipo o lance da mulher da irmã gostosa que eu falo? Eu posso chamar a irmã do cara gostosa, não, aquilo, mas pode chamar
aquilo,
a
cara, aquilo foi completamente.
Não serve pra nada, né?
No meio do podcast.
Mas eu acho massa. Essa aí é aquela, se você ri de piada de português, você não pode rir de uma piada sobre você.
Ah,
né? São da hora. Tipo, o pessoal fica pensando e fala, o cara é inteligente, mas é uma foto. Valeu, Danilo Gentili, porque essas duas são dele.
É a reação assim das pessoas que assistem Donnie Darko.
Mas o coelho?
Tipo assim, será que
tá atrás burro? De você.
Será que eu sou burro e não entendi? Ou será que, né? É aquele pensamento.
É tipo, eu escutei uma dessas do que você falou, Real, do filme do Scorsese, o último que ele fez com o Leonardo DiCaprio. O Cabo do Medo? Não, o Cabo do Medo é o do Robert De Niro. A Ilha do Medo. Que o pessoal ficou discutindo também. Porra, eu sou burro ou ele era louco? Eu sou burro ou ele ficou louco? Ele falou assim, cara, você é burro. Ele ficou louco, não ficou?
Sim, ele era louco. Não. Né? Tudo aquilo.
O pessoal ficou discutindo, ele tava sonhando, era tudo um sonho.
Cara, falando nisso, entre os filmes do Oscar aí, eu prevejo a adição de mais uma pessoa no clube do garotinho do Rachel Flyer, da Ofélia e do Rorschach.
Vai você ter falou, mais né? Que é o Birdman, né?
Vai ter mais um cara aí, que as pessoas vão. Não, ele não morreu.
Pois é, eu li você comentando sobre isso, você botou no Twitter. Eu falei, putz, o Hell estragou o filme. É aquela coisa assim, você não falou com todas as palavras, mas foi tipo quando o Change postou aquela foto do
eu tô Rianisso. Eu tô refinando a arte do spoiler, assim, tem reparado,
né? É o spoiler sutil, né?
É o spoiler gourmet.
É aquele spoiler que quando você estiver assim, entrando no último terço do filme,
você lembra. Acabou
de passar dois terços do filme, putz, aquilo era spoiler.
Caralho, tipo, filho da puta. É igual aquilo que os caras falando que na primeira sessão do Sexto Sentido lá nos Estados Unidos, que começou um filme aí, 15, 20 minutos, um cara gritou, porra, ele tá morto, e ninguém ligou, esse filho da puta gritando aí, foi, passou mais 10 minutos, ele tá morto, caralho, o cara gritou, que o cara gritou umas 3 vezes durante o filme, aí no final, quando deu aquela, puta, ele tá morto, aí o cara, não falei, caralho.
Puta que pariu. E o último aqui, Cristiano Rafael. Ao dizer que há limites para o humor, como se faz para definir esses limites? A perseguição a uma parcela da sociedade, quando transformada em piada, pode ser considerada violência? Senão, bullying não é violência por usar dessa mesma tática?
Eu acho que tinha que fazer limite igual o Ike de Fênix fazia. Fazia a lista no chão, se você passar dessa lista, eu vou dar um golpe no seu cérebro e você vai estar morto, apesar de genial, achar que não genial, morreu. Você achou que não morreu, mas já está morto.
Você vai estar morto, mas não tá. Você já morreu e nem sabe.
E terminou.
É isso, Ultra, nada?
Cara, eu tô quase dormindo. Opa, segue aí.
Desculpa aí ter te acordado.
eu tenho uns aqui.
Foi mal aí, parça. Eu não queria.
Vai lá, Dadi, velho.
Então, aqui do último podcast, só dois comentários aqui, da mesma conversa até. O Misterg, ele fala, piadinha, compraram uma cama elástica para um animal, foi para um urso polar. E aí ele coloca embaixo. Aí ele coloca embaixo: será que o humor tem limite?
Tem um, cara, novo limite agora.
Não, e o Chang ainda comenta embaixo aí
dizendo. Não, é isso que eu ia falar, exatamente. O outro comentário era esse. Aí, tipo, piada imbecil, idiota.
Não, maravilhosa a piada.
Pra testar o limite do humor. Ah, essa é a piada que você faz pro seu filho pra ele rir, cara. Moleque de 4 anos, pô. É. E aí o Change vira e fala assim: caralho, juro que ri demais dessa piada. Cara, sendo o Change, eu não duvido.
É o que você falou, é o seu filho de 6 anos, é o Change,
cara. A piada é boa, porra.
É, isso porque você não tá na minoria do urso polar, entendeu? É. Se estivessem fazendo piadinha com você, com a sua minoria, mas você não estaria achando engraçado.
Mas se o urso polar gostar, não é consensual?
Aí é, não. Consensual que pode.
Tinha uma tirinha do urso bipolar?
Nossa. Tinha. Não, mas tem a piada do urso que perguntou se você não vinha. Vem aqui pra casa. Pra
essa é boa, essa é um clássico, sempre.
Essa é um clássico do MDM.
Essa não perde a graça nunca. Essa,
cara, e a melhor coisa, alguém passou o áudio só dessa piadinha pra gente alguns meses atrás, né? E quando eu fui ouvir de novo, aqueles, como eu não queria gastar. Stunt Button, foi. Aí, como eu não queria gastar muito tempo no podcast, eu contei essa piada tipo em 20 segundos. Assim. Sendo que a piada tem, sei lá, 10 minutos. Enfim, vai pro stand-up.
Mais algum?
É isso, não achei mais nada. Só tem um comentário ruim.
O comentário aqui do Slag, o Desnecessauron. ele pega aqui, ó. É, ele fala: gente, como as pessoas mudam em um ano, né? Aí, 18 de dezembro de 2013. Poderoso porco. Um comentário dele. Ele escreve assim: um sábado qualquer, é mesmo chato pra caralho. Tirinhas de pau mole zoando Deus, sem zoar de verdade. Todo frouxo e chapa branca. Sem contar que é preconceituoso, né? As religiões afro. Aí, 2015. É preciso ter respeito com a religião dos outros. Aí ele foi lá ratear depois do... Não, mas as coisas não são... Uma não contradiz a outra, mas eu não vou ler, né? Porque o porco está errado. É... Aqui, ó, o ultrabadernista fala assim: melhores do mundo sempre na vanguarda. Aí ele botou um link aqui da Folha: texto nota 1000 no Enem, cita Peppa Pig pra falar sobre publicidade. Aí o Keno fala assim: faltou falar do He-Man e de sua superioridade sobre a Peppa Pig. É, comentário do Change, o cãozinho da lavanderia. É, alô?
Oi.
Não,
tamo aqui. Estamos te ouvindo, chefe.
Estavam falando sobre o Rodney Buquemi. Aí eles falaram que o Rodney Buquemi não... Se você dormia cedo, porque você não precisava fazer a lição de casa quando você era criança. Você jogava o caderno na casinha do cachorro e pegava de manhã com todas as 5 operações prontas.
Mas eu fazia isso mesmo.
Os cachorros que faziam o seu...
Exatamente. Toda vez que eu ia pra casa do meu avô, eu fazia isso.
Jogava a lição de casa pros cachorros.
Exatamente. Tá. Positivo e operante, senhor.
Eita! Aí o Barata, o inseto metrosexual, ele fala assim: é hoje que o Ultra se mata. O dublê de corpo do Dr. Manhattan morreu, que era aquilo que o Catena tinha falado. Aí o Ultra Baderniza botou assim: hip, né? Rest in peace, manjolo azul. Aí eles têm uma piada. Sempre quando sai alguma coisa, ele fala que vai fazer hangout. Hangout sobre a finada manjolo do Dr. Manhattan com o S. E...
aliás, o Hangout morreu, né?
É, eu acho que sim, né?
Tem ninguém
disponível, né? E aí o Ultra Badernista, né? Porque eu postei aquele negócio falando que a Marvel é toda cheia de mimimi, né? Que os caras lá do Agents of S.H.I.E.L.D. falam que a gente queria usar tal personagem. Aí diz que vem um executivo falando: não, esse vocês não podem usar. Esse não, esse. E já a DC tá um, né? Um foda-se, né? Todos os canais podem usar, todo mundo. Agora, né? Já vai ter um Superman no seriado da Supermoça. E aí tem um Superman
Tem 3 Superman, 5 Flash, né? Tá foda-se, né?
Aí o trabalhista falou assim: chupa Marvel, só DC respeita a liberdade de expressão.
Deixa eu usar a CW usar o Beto.
Gesso e DC. Como é que é, o...
Tá com sono, cara.
Tô curioso que a...
Ele tá falando se dormindo.
Boa, né? Não tem boa a CW usar o Besouro Azul, né? Na série.
Ah, você tá falando com a gente?
Vocês estão me ouvindo, não, porra?
Não, você tá cortando. Você tá vindo em ondas, cara.
Eu achei que você tava falando dormindo. Não tem como você tá sonâmbulo assim. Mas então tá de boa. Legal, foi bom saber. Tava participando. Vamos agora rapidamente para as estatísticas. Rapidinho. Um cara chegou no MDM procurando por imagem do Batman nu pelado.
Cara, já você até sabe quem é, né?
Não. Fala isso.
É o Joe. Cara, de outro mundo.
Joe
Schumacher.
Teve também o cara que... Cara, lendo é meio difícil, mas se você lê em voz alta, você identifica. O cara escreveu assim.
Manda no chat primeiro, vamos lá.
A Colecal da Morre do Superman.
A cor da calça da...
A coleção da morte do Superman. A Colecal da Morre do Superman.
Tá certo. E eu a cor da calça.
Olha as pretas, velho.
Mas faz sentido, né? Da Morre, que o cara morreu, é da Morre.
A Colecal. É, outro cara... Isso aqui, cara, é algo que eu, sinceramente, não sei o que o cara quer dizer com isso. Mas... Quem é Dolph ou Nicolau, ator de filme? Quem é?
Não, eu gosto do actor dos filmes.
Do filme. Filmes. E legal que são dois nomes, Dolph ou Nicolau.
Eu não escutei o nome dele direito. Não sei se é Dolph ou Nicolau. É parecido com esses dois.
Ator de filmes.
Genial. Ator de filmes. Cara, próximo post tem que usar, né? Notícias dos filmes. Filmes.
Aqui tem outro também que, cara, isso aqui eu acho que é zoeira, não deve ser verdade. Olha só o que o cara procurou. Cavaleiro de Arca. É Cavaleiro do Zodíaco? Zodíaco?
Não é possível que o cara escreveu até Arkansas.
Mas às vezes ele copiou, né?
É, pode ser.
Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V e completou do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco.
Zodíaco.
Outro cara. Aí, ó. Isso aqui eu acho que é da sua área aí, ó. O cara botou assim, ó. Quero conhecer alguém que faz sexo ou até putaria em BH. Eu gostei que faz sexo ou até putaria.
Tem que mandar pro porco, não? Em BH. Vai ficar bolado.
Esse aqui é outro daqueles caras que tem o dialeto, né? Vamos ver se vocês conseguem identificar.
Vai, deixa eu ver.
Fotor de poceta lisa.
Fotos de poceta lisa.
Isso mesmo, cara. Fotor de poceta lisa.
Cruz credo.
Fotor. Por que a pessoa tem de botar R no final?
É isso que eu ia falar. Cara. É tipo o pornor.
Pornor,
né? Fotor. Mas isso é tipo plural carioca, né? Sabe como é que é? Tipo, você fala o cara, por cara. A mulher.
Ganha um R ali no meio.
Não, ganha um R no artigo e mulher continua mulher. É a mulher, a mulher. É isso.
E não é nem um R, é um H, né?
Enfim.
Teve outro cara aqui que procurou isso aqui também. Eu tentei se identificar, mas não sei. Ele procurou por Metal Capitão América, mais de tarde, escondidinho, Gatnet.
Meu Deus. Desculpa, eu acho que ele deve estar procurando tipo três coisas diferentes e ele coloca tudo na mesma busca, assim.
Pra economizar, né?
Acho que alguma coisa que passa mais à tarde e mais à tarde pra ver escondido, e o Gatonet é aquelas caixas lá que desbloqueia os canais, acho.
Eu acho que ele queria pesquisar três coisas. Metal, Capitão América, talvez alguma música de metal. De heavy metal. Capitão América. Aí depois, mais de tarde, escondidinho, tipo, ele queria alguma dica de lugar pra comer um escondidinho depois do trabalho e tal, né? E aí depois ele falou, porra, preciso botar o Gatunet lá em casa. Gatunet, aí pesquisou tudo junto.
É porque ele ia fazer na ordem, né? Ele ouvia a música, comia um escondidinho.
E fazia o setup lá. E aí é aquela teoria do réu, né? Quando o Google vê que o cara é muito idiota, o Google fala, manda esse puto pro MDM, né?
E esse aqui, ó.
Caralho, que genial!
Genial! Magneto é.
Não, é mais Neto. É que nem.
Nossa, velho. Genial, cara. Sensacional.
Isso aí, fã de Marvel fica assim.
Cara, mas já teve um Magneto?
Magneto, eu não sei.
Mas boy de merda.
X-Men, eu vou começar a escrever X-Men assim no MDM agora. É muito mais fácil, cara. X-Men.
E o Magneto.
X-Men, puta merda.
E esse cara aqui, ó. Esse cara é um poeta. Olha só, ele procurou assim, ó. Para o nosso prazer, mulheres nuas.
É um poeta. Você falou do jeito que me lembrou o Barney do How I Met Your Mother agora.
Tu não vai querer dar pra mim, né?
Não, mas é uma frase que ele falaria. Para seu prazer.
É tipo aquele cara, é tipo aquele cara mestre de cerimônias anunciando a próxima atração, né? Para o seu prazer, mulheres nuas.
Imagina num puteiro, saco, você tá lá tomando um brinde, as moças te enchendo o saco, aí chega um cara e lança essa. E aí,
eu só não sei porque eu não frequento, conheço.
É, também não conheço. Ah, não,
eu já li, eu fiz igual o diretor Skinner, eu entrei pra saber como saía.
E esse? Que foi Beliore Jogadomodo 2015 de janeiro, data 12. Que foi? Que foi? É
que
uma
foi?
Frase só.
Que foi? Que foi Meliore?
Que foi Meliore? É italiano, esse cara deve ser.
É, que foi Meliore? Joga do mundo, é, é verdade.
Modo,
do modo, é.
Que tutti coisa italiano, aí. Tutti parli con le mani.
Que foi Meliore? Joga do modo 2015 de janeiro,
que
data 12.
Que foi Meliore giocatore del mundo de 2015 de janeiro, ah? Capisci?
Não, faltou data 12.
Data 12.
É, outro cara, esse cara também, esse cara, ele é aqueles caras que inventam uma nova forma de grafite. Gostosa tomando banho sem sua lisando.
Cara, genial. Já adotei esse.
Sem sua
lisando.
Puta que pariu.
Cara, ele, que genial isso.
Ele fez um, né? Ele etimologicamente, ele fez um. Ele, como eu diria, ele desmontou, né, a palavra, né? Ele foi nas raízes da palavra.
Exato, é, ele, né, ele fez a análise da palavra. Né? Tipo, não, vamos chegar aos elementos básicos, né, da palavra.
Sensualizando, é sem sua
lisando.
É, exato. É. Outro, esse cara aqui é o mesmo cara, ele fez duas pesquisas. Primeiro ele procurou por isso aqui, ó. Quadrios eródico da Pokémon.
Do Pokémon.
Pokémon desse Pokémon.
Quadrinhos
Pokémon.
Eróticos do Pokémon.
Credo, que triste, hein?
Não, muito triste.
Meu Deus.
Agora, aí eu acho que não veio nada muito legal. Aí ele fez uma pesquisa mais completa. Ele procurou assim: quadrinhos eróticos da Liga da Justiça fazendo sexo e com alguém para baixar grátis, né? O Guardes é grátis.
É, o Guardes é grátis, é. A Gwen
fazendo sexo com... Não, com alguém.
É,
alguém. Ah, tipo, a Liga da Justiça fazendo sexo com alguém. Com alguém, não importa quem.
Entendi.
Com alguém.
Alguém.
Puta que pariu.
Ou teve um cara que chegou no MDM procurando por macacos safados. Outro, esse aqui é um questionamento, ele chegou no MDM perguntando por que alguns heróis perderam a popularidade.
Porque você parou de ler.
Porque outro, ficou velho, o Pinto não sabe mais.
Né? Outro, é aquele outro cara do Cria Palavras, né? Ele, esse cara tá fazendo uma pergunta, né? Ele perguntou: Porgue, garoto exemplar, não foi indicado no Oscar?
Indicado.
Eu gostei do
Porgue.
Porgue.
Mas Porgue.
Indicado.
Não, essa é aquela mania, né, que a gente chama de hipercorreção, né? O cara, não, vou falar indicado, tá errado, eu vou falar indicado, né? É tipo falar advogado, né?
Outro cara procurou por o nazista Hans Gruber.
Hans Gruber?
Gruber.
Ah, deve ser o...
Hans Gruber, né?
Hans Gruber, do Duro de Matar, né?
Mas ele não era nazista, pô.
Não era nazista?
Ele era alemão, mas não era nazista.
Ele era traficante de arma, né?
Hans Gruber. Aí a gente teve aqui, cara, um monte de pesquisas sobre o Michael Dudikoff.
Mentira.
Por quê, né, cara?
Eu não sei, esse cara, ele é insistente. Ele procurou por Michael Dudikoff, biografia. Ele procurou por onde anda Michael Dudikoff. Depois ele procurou por Michael Dudikoff, por onde anda. Entendeu? Só pra... Depois ele pergunta, Michael Dudikoff morreu? Depois ele pergunta, por onde andam os atores guerreiro americano? E aí ele termina com uma pesquisa, pergunta, ator de ninja americano. Esse cara é o maior fã de Michael Dudikoff.
Não, e se fizer esse post no MDM, vai ter muito page view, porque tá sempre gente procurando, cara.
Sempre, cara. Toda vez é esse cara, esse e o quem matou, quem é o pai do Star-Lord. São as duas maiores pesquisas do
MDM. E a Bulma Pelada. Bulma Pelada sempre volta.
Tá até hoje, e o Errou o Buraco, ainda até hoje,
Ainda parece Errou o Buraco.
Parece.
Errou o Buraco.
Eu nem leio mais porque não tem graça mais, né, o Errou o Buraco, né?
Bom, o legal é a insistência, né?
Sim. Aí eu vou, cara, eu acho que eu vou fazer um... A gente devia fazer um podcast especial do Michael Kahn.
Ah, isso é legal, hein?
Todos os filmes dele, né?
Tem um... A carreira marcante do Michael Kahn.
E aí, pra terminar, o cara pergunta pro Google, Peppa aparece no Guardiões da Galáxia?
Peppa? Não, velho, vamos terminar aí, nem precisa começar, não, né? Só então terminar. É
como diria a Peppa, é muito adulto.
É muito adulto. Então vamos terminar com Lionel Rich.
Hello!
Cantando.
Hello! Não, mas vamos colocar também no post do podcast. Coloca o link pro vídeo do YouTube.
Eu vou
que é muito surreal esse vídeo.
Eu vou pôr o playerzinho lá, pra galera acompanhar. O Lionel Rich taradão.
Taradão na ceguinha, na Kátia Cega.
Nossa!
E pior que o Lionel Rich nessa época, ele parecia o cara do Soul Glue, não parecia?
Sim, igualzinho. Bom, eu acho, inclusive, que foi inspirado nele aquele visual, não é possível.
Eu gosto dele no bom. Simpsons lá cantando cerveja, cerveja, cerveja pra mim.
Ah, é do Seiyu,
Seiyu. É, Seiyu, Seiyu, muito bom.
Então é isso, galera. Até semana que vem.
Bom, tchau.
Hello.
Aguinaldo Timóteo, hello. Hello, pedido. Pedido.
Hello, is it me you are looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You are a wife ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you.
I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
love you.